Oi, eu sou a Gabriela Franco.
E eu sou o Thiago Cardim, e esse é o Imagina Se Pega no Olho, um podcast gravado na sala de casa com notícia, opinião e muita, muita chacota.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai escutar esse podcast, mas
Esse o quê?
aqui podcast. Mas fica aqui o nossa saudação para você. Força, foco e fé. Continue confinado, né? Continue aí se protegendo, porque a gente tá com esse afrouxamento aí do pseudo lockdown aí, do Dória, a gente tende a ir para uma terceira onda aí que vem chegando, que na verdade nunca foi primeira, segunda e terceira, né? Sempre foi uma coisa só, porque eles afrouxam e fica toda essa coisa. Mas a gente começa a nossa semana aqui, nosso podcast, com uma dose semanal das boçalidades do Bolsonaro, né? Com um coadjuvante aí da trupe muito louca, que governa esse país, que é o Paulo Guedes. Paulo Guedes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo federal deu bolsas para todo mundo e que esse desastre enriqueceu meia dúzia de empresários que não tinha a menor capacidade e não sabia nem ler nem escrever. Segundo ele, o filho do seu porteiro foi beneficiado mesmo após zerar o vestibular. No entanto, o programa prevê no edital a exigência de nota mínima para aprovação do financiamento. O porteiro do meu prédio, uma vez, virou para mim e falou assim: "Seu Paulo, eu estou muito preocupado. O que houve? Meu filho passou na universidade privada." "Ué, mas está triste por quê?" "Ele tirou zero na prova, tirou zero em todas as provas, eu recebi um negócio dizendo: parabéns, seu filho tirou." Aí tinha um espaço para preencher e colocava zero. "Meu filho tirou zero e acaba de se endereçar à nossa escola. Estamos muito felizes", disse Guedes, sem saber que estava sendo gravado. Pois é, o teor da declaração revelado no jornal Estado de São Paulo foi confirmado pelo ministro ao jornal O Globo. Ele afirmou que o objetivo não foi, de forma alguma, criticar o acesso à educação pelos mais pobres, mas alertar para a baixa qualidade de faculdades privadas. As falas foram feitas durante a reunião do Conselho de Saúde Experimentar, Consul, na última terça-feira, dia 27. Ele estava acompanhado dos ministros da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, e da Saúde, Marcelo Queiroga, e de representantes do setor da saúde. Na mesma reunião, Guedes afirmou que os chineses inventaram o coronavírus e que a vacina desenvolvida pelo país asiático contra a doença é menos efetiva do que o imunizante da Pfizer dos Estados Unidos. Óbvio, né?
Estados Unidos é muito. Me lembra aquele personagem do Sobrinhos do
Do
Ataíde,
Sobrinho do
que
Ataíde.
falava: "Os americanos, não, e os americanos são muito melhores."
Exatamente. A acusação de que a China criou o Covid-19 é rebatida duramente por Pequim. Essa afirmação esteve no centro de uma crise diplomática, não sei se vocês lembram, até pouco tempo, entre a China e o governo Jair Bolsonaro. Atualmente, a vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, é responsável por cerca de 80% das doses aplicadas no Brasil. O próprio Guedes, o Paulo Guedes, tomou essa vacina. Idiota. E escuta, Paulo Guedes, assim, grande parte do país é de filho de porteiro que chegou à universidade, sim, e vai continuar chegando. Se por acaso.
Mas quando foi mesmo isso que aconteceu? Quando foi que teve esse monte de acesso das
Pois
pessoas
é, quando?
mais pobres
A
à
educação?
universidade, à educação?
Pois
Sei,
é.
em algum
Quando?
momento aí
Em
da.
algum momento aí, antes do governo Bolsonaro, né?
Pois é.
Pois é, Paulo Guedes. Paulo Teu Guedes.
Ainda sobre a trupe de Bolsonaro, o ministro da Casa Civil, o general Luiz Eduardo Ramos, afirmou na última terça, dia 27, que ele tomou escondido a vacina contra a Covid-19. Durante a reunião do Conselho de Saúde Suplementar no Palácio do Planalto, ele explicou que foi orientado a tomar a vacina escondido.
No
Mas que a informação
sigilo,
no sigilo, mas a informação acabou vazando. Eu não tenho vergonha, não. Eu tomei, vou ser sincero, porque eu, como qualquer ser humano, quero viver. E se a ciência e a medicina estão dizendo que é a vacina que faz a gente viver, né, Guedes? Quem sou eu para me contrapor? O Ramos ainda disse também que o presidente Jair Bolsonaro coloca a vida dele mesmo em risco ao não se vacinar e que tenta convencê-lo a tomar o imunizante. Eu estou convencido pessoalmente, estou envolvido, aliás, perdão, pessoalmente tentando convencer o nosso presidente, independente de todos os posicionamentos dele, que nós não podemos perder o presidente para um vírus desse.
Ai, nossa, bom, força, coronavírus.
Ministro, aí fica aí por você falar isso, né? Mas continuando a fala dele, ele disse, a vida dele no momento corre risco, ele tem 65 anos, na verdade ele tem 66, mas enfim, foda-se, não importa. O que importa é que o Ramos não sabia que esta reunião em que estavam tanto o Paulo Guedes quanto o Marcelo Queiroga também estava sendo transmitida ao vivo pela internet.
Ai, gente. E por falar em vacina, o diretor-presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, disse que os dados apresentados pelo fabricante da Sputnik V, vacina russa contra a Covid-19, apontaram que o imunizante é uma ameaça à saúde da população. Em entrevista publicada nesta sexta-feira, dia 30, pelo jornal Valor Econômico, o chefe da agência fez críticas à postura do Instituto Gamaleya e do RDIF, Fundo Russo de Investimento Direto, responsável pela produção e distribuição da vacina. A vacina Sputnik V foi rejeitada porque nos documentos apresentados pelo próprio Instituto Russo e também nas reuniões que fizemos com eles, foram apresentados dados que representavam uma ameaça à saúde e à população. Declarou Barra Torres. Falou e não disse nada. O diretor-presidente apontou falta de transparência nos dados entregues pelos fabricantes da vacina russa. Havia tanto uma escassez de informações transparentes e sólidas quanto naquelas que foram apresentadas, índices inaceitáveis da presença de vírus replicante e o vírus que pode se reproduzir de uma maneira não controlada, de uma maneira não evitável, portanto com consequências imprevisíveis e imponderáveis, afirmou. Na última quinta-feira, dia 29, o RDIF, Fundo Russo de Investimento Direto, responsável pela produção e distribuição da vacina Sputnik V, afirmou que iniciará um processo judicial contra a agência brasileira por causa de declarações corretas e enganosas.
Incorretas.
Né? Incorretas, desculpa, e enganosas. O fundo também disse que a agência teria desconsiderado o documento oficial enviado pelo Instituto Gamaleya sobre a ausência de adenovírus replicante. Na última segunda-feira, dia 26, a Anvisa negou a permissão para importação e uso emergencial excepcional da vacina Sputnik V. Técnicos argumentaram ter identificado falhas no desenvolvimento, na qualidade e na segurança da vacina russa. Todos os 5 diretores votaram para barrar a Sputnik V depois de 5 horas de reunião. Na ocasião, afirmaram que a Sputnik V usa como vetor o adenovírus e ele é usado como transporte do material genético do coronavírus que irá condicionar o organismo a combater e neutralizar a infecção. Nesses casos, o adenovírus é manipulado para não replicar dentro do corpo, mas segundo a Anvisa, os técnicos encontraram adenovírus replicantes, ou seja, era para não ter replicante,
é isso.
Em todos os lotes de Sputnik V. Ou seja, esse replicante, ele né, como diz o nome, ele replica o vírus no teu corpo.
Exatamente.
Ele aumenta o vírus no teu corpo. Submetidos ao controle de qualidade da agência e o fabricante nega.
Tem uma coisa aqui que acho que é importante reforçar, gente, que é assim, a gente tem todas as questões com o governo Bolsonaro, essa história toda, piriri-pararó, mas, assim como a gente sabe que, por exemplo, dentro do SUS tem muita gente que já estava lá antes desse governo sequer começar e tá aí lutando para fazer as coisas continuarem acontecendo, tem outros órgãos, como a própria Anvisa, algumas pessoas dentro da própria Anvisa que estão tentando fazer as coisas acontecerem e tal. Isso é uma questão. Outra questão é, a ciência não tem lado, não vale para os dois lados. Ah, não, pera! Como foi o Bolsonaro falou, então eu não vou acreditar na ciência. Como é a Anvisa, que é do governo Bolsonaro, falou, não vou acreditar na ciência. Não.
Exato. Vamos
ciência é ciência. Vamos aí. Tem que acreditar no bagulho. Se a
Anvisa.
A empresa. Não, se o órgão russo que produz a vacina provar por A mais B, tem documentação por A mais B que isso não existe, beleza. Tá tudo bem. Mas, se os caras fizeram uma análise usando a ciência, tem uma porra de um vírus replicante lá, ou, como inclusive tem infectologistas, o próprio Atila e a Marina estava falando, inclusive, gente, essa é uma questão muito séria.
É.
E é uma questão que pode acontecer. Não é um argumento muito louco que a Anvisa tirou do cu. Não, isso pode acontecer de verdade. E se acontecer, é um erro. Que sim, de acordo com o que a Anvisa está falando, eles estão certos em dizer que coloca a vida da população em risco.
Então, a gente precisa entender que, infelizmente, tudo isso vai ser usado para os antivacina, né? Óbvio. Falou aí, uma vacina que não serve para nada.
Exato.
Blá, 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 blá. Sim, porque as pessoas erram. Isso, né? Existe erro aí, uma margem de erro. Só que se a Anvisa detectou essa margem de erro, ela está certa. Não vai expor a população a esse erro.
Exatamente.
Entendeu? E não são todas as vacinas que estão erradas. É a Sputnik V que ainda não cumpriu com os
cada uma é importante,
que precisa ter.
É isso.
Entendeu? Porque isso. A Oxford cumpriu, a Pfizer cumpriu, a Coronavac cumpriu.
AstraZeneca.
Por isso que elas estão sendo aplicadas. Né? E aí também entra numa outra confusão aí, que é como a logística do SUS e de todo, né, essa quizumba que a gente chama de Brasil, está aplicando coisa errada, aplicando vacina de um e
primeira dose,
primeira dose de um, segunda dose de
outro. Como a gente falou no outro programa.
É, o que anula, por exemplo, como se você não tivesse tomado vacina nenhuma. Não adianta aplicar a primeira dose de Coronavac, segunda dose de Pfizer. Não funciona. Precisa ser as duas doses da mesma vacina. Tem um
porque
período de incubação, né, de
uma vacina. Porque as tecnologias são diferentes.
São diferentes,
né?
Exatamente. E a Sputnik V tem uma tecnologia diferente, que é a desse adenovírus replicante aí, que não pode ser replicante. Porque ele aumenta a quantidade de vírus no organismo.
É, ele é usado como um transporte do material genético do vírus para dentro do corpo, que vai ensinar o seu corpo
a combater.
Ele vai ensinar seu corpo a combater os anticorpos, mas não poderia, em tese, ser um adenovírus replicante, porque, se ele é um adenovírus replicante, ele sai replicando o vírus dentro do seu corpo, e é como se eu tivesse colocado o vírus diretamente dentro do seu corpo.
Exatamente. Se você estivesse recebendo uma vacina de coronavírus, tipo, ali, você está bem, pronto, agora você está infectado com o coronavírus.
É isso.
E é muito sério isso daí, gente, pelo amor de Deus.
Precisa ser investigado pela ciência, de novo. Se é ciência, beleza. Tem um monte de países para os quais a Rússia já vendeu o Sputnik, beleza. Mas se esses lotes, por exemplo, que eles mandaram para análise aqui no Brasil, estivessem comprometidos, cabe totalmente a Anvisa virar e falar: epa, peraí. Não. Me manda outra comprovação científica, técnica, me manda outro lote para a gente analisar, vamos lá. É isso.
Com os resultados das pessoas que foram vacinadas, como elas estão hoje.
Apresente a documentação, é isso.
A gente não pode fazer as coisas na maluquice, gente. Tipo, né, eu sei que tá todo mundo desesperado, que todo mundo toma vacina, mas vamos tomar vacina que funciona, né?
Exato.
Não adianta nada tomar vacina que vai deixar o povo doente.
Bom. Enfim, rolou o impeachment.
Mas
não
é
aquele impeachment que a gente queria.
Não era
esse
que você queria, gente. Pois é.
O Tribunal Especial Misto votou de forma unânime na tarde da última sexta-feira pelo impeachment de Wilson Witzel, que perde definitivamente o cargo de governador do Rio de Janeiro. Os 10 julgadores, 5 deputados e 5 desembargadores, consideraram Witzel culpado por crime de responsabilidade na gestão de contratos na área da saúde durante a pandemia. Eram necessários só 7 votos para o impeachment ser confirmado. Eleito vice-governador na chapa de Witzel, Cláudio Castro, do PSC, toma posse oficialmente nesse sábado, hoje, no dia que a gente está gravando, como governador após 8 meses como governador interino, desde o afastamento do Witzel pelo Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, em agosto de 2020. O tribunal também decidiu que o ex-juiz federal, Witzel, ficará inelegível e proibido de exercer cargos públicos por 5 anos.
Eu lamento muito pelo meu Rio de Janeiro. Cidade do meu coração, que eu já explicitei diversas vezes nas minhas redes sociais, quem me conhece, quem me segue, lugar onde eu morei, inclusive, onde fui muito feliz. Então, eu realmente me pesa muito essa condição de zona fantasma que o Rio de Janeiro, no limbo que o Rio de Janeiro se encontra. Né? Não que o Brasil não tivesse no limbo também, gente. É claro que estamos todos no mesmo limbo. A questão
pois é.
A questão é que o Rio de Janeiro parece estar no limbo mais embaixo. Mas
pois é.
Ainda.
Ó, a vizinhança gritando. Falou o limbo, a vizinhança começou a gritar.
Periclitante. Então, eu lamento muito. Porque aquela cidade é linda, maravilhosa. E, enfim, esse governo faz tudo para acabar com ela.
E aí, por último...
Temos aqui a censura continua a toda, meu povo. Para quem acha que a gente não vive uma ditadura velada, ainda que seja, ela é. A Polícia Federal intimou a líder indígena Sônia Guajajara da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, a pedido da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Olha que uma ironia absurda. Que acusa Guajajara e a PIB de difamar o governo federal com a websérie Maracá. Lançada no ano passado, a websérie denunciou violações de direitos cometidos contra os povos indígenas no contexto da pandemia da Covid-19. Denúncias também feitas ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, essas denúncias estão lá, certificadas lá no Supremo Federal. Não irão prender nossos corpos e jamais calarão nossas vozes. Seguiremos lutando pela defesa dos direitos fundamentais dos povos indígenas e pela vida, afirmou a PIB em comunicado oficial. Que é absurdo, né? Depois que acabou de participar de uma da conferência lá do Biden, lá todo bonitinho, pedindo de gravata verde, pedindo dinheiro, né? O Salles aí com um monte de acusações até a cabeça, até a testa. Ainda os caras querem intimar a Sônia Guajajara porque ela está simplesmente falando o que está todo mundo falando.
O que está acontecendo.
Exatamente.
Bom, vamos lá, gente. Vamos tentar tornar o assunto mais leve, mais ou menos, né? Porque a gente também
Brasil não deixa a gente
trabalhar. Não, e a gente gosta de trabalhar com outro tipo de discussão aqui, enfim. Mas vamos a ele, o meu, o seu, o nosso, o vosso assunto da semana. Olha só, estamos experimentando aqui vamos experimentar aqui um formato diferente, gravando pelo Zoom, hein? Olha só. Cada hora a gente tenta gravar por um lado diferente, uma hora a gente consegue encontrar aquele que a gente fica mais satisfeito, né?
Já tentou, enfim, Discord?
Já tentamos, na verdade, rapaz. O Discord deu umas engasgadas bizarras, assim. O Skype tem funcionado recentemente. A gente teve um problema só, na verdade, no Skype, com um convidado em específico, mas no caso do Discord, a gente, as últimas 3-4 vezes que a gente tentou com o Discord, ele ficava pulando, ele ficava aí, puta, era uma merda. No fim das contas, era horrível para editar. Vejam só quem edita, acaba sendo a gente mesmo, né? Uhum. Então, no fim das contas, como o podcast é todo feito em casa, como é todo
produção casa, caseira, a gente fala isso.
Exatamente, as pessoas às vezes não acreditam que o negócio é feito em casa, é feito mesmo. A gente está agora, neste exato momento, é um sábado de manhã, dia 1º de maio, dia do trabalho, nós estamos aqui sentados na mesa do onde a gente acabou de tomar café da manhã, o computador aqui gravando, e depois, logo assim que acabar, somos nós mesmos que vamos editar, e depois tem faxina na casa, enfim. É isso aí, vida real.
Eu estou no meu quarto aqui, estou dentro do meu quarto, que é meio escritório, meio quarto, tudo junto. Por sorte, a neném tá na sala, então não vai ter choro, espero.
Ah, mas não tem problema também se tiver choro, porque a gente tá acostumado, assim, os programas que a gente grava aqui tem adolescente falando, jogando videogame, tem os gatos pulando um em cima do outro e reclamando aqui, miando e volta, tá tudo certo.
Não, é a produção de conteúdo modo pandemia, não tem mais jeito, né? Agora misturou tudo, é tudo junto e misturado.
Enfim, nós estamos gravando isso no sábado, dia 1º, já pensando na próxima terça-feira. Sim, se você estiver ouvindo esse programa, em qualquer que seja a data, muito que bem, parabéns. Mas a gente coloca o programa no ar mais ou menos entre o sábado e domingo, enfim, te dá aquele lembrete na segunda. Na terça, dia 4, é o famoso Star Wars Day, ou seja, a celebração de uma das franquias mais famosas, longevas, e consagradas à cultura pop, aí arrebatando fãs desde 1977. Enfim, e a gente queria discutir um pouco, na verdade, sobre passado, presente e principalmente futuro dessa saga. E aí a gente trouxe aqui um grande amigo de longa data, escritor, jornalista, podcaster também, né, no fim das contas, Fábio M. Barreto. Aliás, Barreto, deixa eu falar uma coisa pra você.
Fala, Cardinho.
Eu tenho que tomar cuidado, porque a gente sempre se refere a você como Barretão, né?
Uhum.
E aí, fala Barretão, as pessoas pensam em outra pessoa, na real, né?
Pois é, mas no meu meio eu acabei virando Barretão. O Borbes assim definiu o meu futuro e virou Barretão. E tem um monte de gente que me chama assim. Eu acho que se o cara não tá ligado no grande clã do cinema brasileiro... Quem tá mais nessa alta esfera vai pensar no Luiz Carlos Barreto. Mas a galera nerd e tudo, eu acho que acaba sobrando para mim mesmo. Mas pode chamar de Fábio Barreto, de Barretão.
É o Barretão Fábio
Nerd. M. Barreto. Ah, gente. Pode chamar de você Red. Tem um... Chama de meu você... ouro, tá tudo certo.
Você tem um Bom, além de fã, evidentemente, claro, da saga de Star Wars até hoje, né? Você tem uma história com Star Wars aqui no Brasil, né?
Tenho, e é curioso, né? Eu estava pensando nisso outro dia, parece uma outra vida. Aliás, falando de nome, essas coisas, eu fui colocar o telefone do Thiago Cardinho aqui no telefone, eu fui colocar, cadê o apelido? Porque eu coloquei Elcide, né? Porque não tem como você não vir aqui e não colocar Elcide, porque quando ele me ligar vai aparecer Thiago Elcide Cardinho.
Como muito bem.
Esse outro Thiago Cardinho. Mas enfim, Star Wars, é uma história longa, mas ela parece mesmo uma coisa de uma temporada passada da série, um momento que ficou muito para trás, porque foi parte da minha juventude. Não estou tão velho, se for fazer 43 esse ano, mas eu comecei essa brincadeira toda com 17 para 18. Né? Então foi um período bem, bem formativo da minha vida. Eu passei por esse período dentro, criando a comunidade de Star Wars no Brasil, com várias outras pessoas. Né? Isso, você não cria comunidade sozinho. Isso é uma coisa que é importante a gente comentar, porque tipo, eu fiz tal coisa, mas você pode realizar tarefas individuais sozinhos, mas dentro de comunidade, essa criação de um movimento social, né, evidentemente você precisa de pessoas, e a gente começou a organizar as pessoas que gostavam de Star Wars, começando com grupos bem pequenos, né, o Rio de Janeiro começou, depois foi São Paulo, aí surgiu um grupo de Minas. Então, é uma coisa meio doida, porque essa fase me trouxe muita coisa, me trouxe minha esposa, né? Trouxe uma série de decisões na vida que hoje me colocam aqui em Brasília. Mas é esquisito, eu começo a ver como se fosse a vida de outra pessoa, faz tanto tempo, e as coisas mudaram tanto, eu não, nem sei se eu vou falar, putz, eu evoluí, não é nesse sentido, parece que era ruim, né? Parece que você fazia isso inocência, mas mudou tanto que às vezes eu não reconheço como a minha própria história. Eu não sei se é bom ou se é ruim, mas é uma pergunta capciosa nesse momento da minha vida.
Você estava nos primórdios lá de Conselho Jedi, JediCon e afins, né?
É, eu fundei o Conselho Jedi São Paulo. A gente foi muito legal, porque a primeira eleição aconteceu na praça de alimentação do Shopping Tatuapé. Né? O shopping metrô Tatuapé, tava lá todo mundo, e aí foi decidido e tal, e eu fui o primeiro presidente. A JediCon, eu posso dizer que eu tenho uma grande parcela de responsabilidade por ela acontecer. Eu meio que idealizei como ia acontecer, eu arrumei o lugar para a gente fazer, a gente investir, carreguei caixa, porque todo mundo fazia isso, né? O pessoal do Rio que foi para a primeira JediCon também fez muita coisa, o pessoal de Minas que chegou um ou dois dias antes. Então, foi um evento bem legal, e a gente fez no salão da paróquia, onde os meus pais frequentavam a igreja, lá no ali do lado da IBM, na 23 de maio. Então, foi tudo, era tudo muito divertido, né? Era um bando de amigo querendo assistir Holiday Special junto e falar de nerdice, né, que tinha sido feito. A gente brigou com a Lucasfilm, os caras queriam fechar o evento. Loucura. Então,
lembro dessa história, pode crer.
Pois é, porque já existia a JediCon, né, que era um produto da Lucas, e a gente nem tinha se tocado que tinha o mesmo nome. E eles, não, vocês não podem fazer um evento usando a marca, vocês têm que pagar por isso. Eu falei, cara, é um bando de nerd que vai se juntar aqui para assistir filme gravado em VHS. Você tá se preocupando? Faz vocês, então. Não, mas é um produto, cara, mas ninguém vai pagar para fazer um produto ziliardário, como uma convenção oficial de Star Wars, que hoje é a Celebration, né? Ninguém vai pagar para fazer isso no Brasil, não tem, não rola. Tanto que desde então nunca aconteceu, né? A JediCon só cresceu, já chegou a ter, sei lá, 10, 20 mil pessoas no JediCon. A primeira tinha 900. A gente saiu na MTV e foi a glória. Parecendo o jornal da Band. Caralho, todo mundo veio aqui ver. Porque era um bando de moleque empolgado, de menina, tinha muita menina também, foi bem legal, não era só aquela ideia de um bando de macho fazendo machismo, não, era um grupo bem, bem, bem homogêneo, sim, e não, homogêneo, não, bem diversificado, e foi uma comunidade muito legal que a gente criou ali nos primórdios, essa coisa toda. E aí, né, cresceu, é o que é hoje. Acho que ano passado não teve JediCon, nos últimos dois, mas a JediCon é sempre um evento grande. Ela acabou rivalizando com as grandes convenções da frota, né? E, então foi um negócio bacana ter vivido isso, ter podido deixar esse presente para a comunidade nerd do Brasil, porque nem só fã de Star Wars vai no JediCon, né? Tinha de tudo. Então, e a JediCon acabou criando um monte de convenção menor ali que circulava em torno. Tinha sei lá, Sci-Fi Con, não sei o que com, um monte de coisa de. Teve James Bond, cara. Tinha fã-clube de James Bond. Fã-clube de Indiana Jones. Então, todos esses que surgiram ali naquela órbita dos fã-clubes de Star Wars. Então, foi bem bacana, porque acabou juntando esse pessoal todo.
Boa. Hoje, você, enquanto consultor, você não está mais, obviamente, nesses bastidores, assim, mas continua consumindo, né? Você, enquanto fã, consumidor da saga e tudo mais, como é que você está enxergando Star Wars hoje, neste momento pós-compra da Disney, assim, ou seja, fechamos, em teoria, a gente pode até falar sobre isso, inclusive, mas em teoria fechamos a saga dos Skywalker e agora temos um futuro aí brilhante pela frente. Como é que você está enxergando o Star Wars hoje, presente?
Carlinhos, eu não sei se esse futuro é brilhante, assim, eu não sei se a saga dos Skywalker acabou, porque depois que...
Ah, pode falar spoiler, é uma ótima, né? Pois é.
Nunca acaba.
Porque se ela virou a Rey Skywalker, então, todo mundo, eu sou o Zé Skywalker. Vai aparecer o padeiro, eu sou o padeiro Skywalker, porque é por afinidade agora. Então, se é por afinidade... então, não sei se essa saga acabou, mas, assim, tentando não ser o velho chato. A Disney é uma companhia completamente diferente do que a Lucasfilm era. Especialmente durante os anos de decisão do Lucas, né? E eles querem fazer mais dinheiro e querem expandir essa marca muito, né, muito maior. E o que, que eles estão fazendo? Eles estão seguindo uma coisa que a gente não viu que estava certa. Eu não lembro qual foi a opinião do senhor à época, mas quando saiu o episódio 1, foi aquela avalanche de desgraça, né? De que filme ruim. Danou-se, nós estamos ferrados. E só foi piorando, porque o episódio 2 consegue ser pior. Né? O 3 é mais ou menos. Mas o 1 e o 2, pelo amor de Deus. E aí a gente teve aquela reação bizarra e tal. E o que acontece? Outro dia eu estava olhando, não sei se você já chegou a procurar, existe um mundo de Instagramers de Star Wars. E quase nenhum deles tem a nossa idade. Aí eu andei vendo pesquisas que a molecada fazia, sabe quais são os filmes favoritos deles? São as frequências. É episódio 1, 2 e 3.
Que foi onde eles começaram a ver.
Uhum. Então, eles passam pelo mesmo problema que a gente. O que a gente começou a ver é o mais legal. Então, o que acontece? O Lucas fez aqueles três filmes por um certo ponto, pensando na molecada. Não estava pensando na gente. Tem umas coisas pra gente no meio. Mas estava pensando na molecada. E eu percebi isso porque... Eu tenho histórias ruins na vida. Mas eu fui para Nova York. Primeira vez que eu fui para Nova York. Assisti episódio 1. Juntei mó grana. Falei com o Brian Moura, que era o presidente lá do Conselho Rio. Falei, mano, vamos. Aí pegou a noiva dele. Não sei se já estava casado. Vamos para Nova York. Pegamos um albergue lá no Brooklyn. Foi uma loucura, gastamos uma grana, vamos assistir o filme. Vamos assistir o filme 6 da manhã, porque foi quando a gente conseguiu comprar ingresso. E aí eu tô lá, 6 da manhã, de repente eu conheço o Jar Jar Binks, e ele bota aquela língua pra fora, e eu penso, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui?
Gastei esse dinheiro à toa.
Não, gente, sabe o que é o pior? Eu cheguei um dia antes, eu falei, tinha nada pra fazer, eu fui ao cinema e fui assistir Matrix. Então eu tava assim, caralho, como o cinema é lindo, como essa coisa consegue me fazer feliz. E no outro dia, 6 da manhã, não! Foi uma experiência louca. Mas assim, eu percebi isso nessa viagem, porque a quantidade de licenciamento de cueca, brinquedinho, ursinho, tipo, um monte de coisa que você falava, não é pra gente. Nunca foi pra gente. Sempre foi uma coisa direcionada para formar essa nova geração. E o que aconteceu? Essa nova geração, ela cresceu, né? E tá aí agora consumindo, girando esse tipo de coisa de Star Wars. Então, vai acontecer a mesma coisa com a última trilogia. que é tão detonado e tal, embora O Último Jedi seja um filmaço, o pessoal reclama. É o último filme.
Justo, né?
Se a gente for comparar o último filme com a Ascensão Skywalker com o Último Jedi, realmente, o Último Jedi é um filmaço.
Mantenho aqui a minha posição, inclusive, de Os Últimos Jedi, porque não tem Lucasfilme nenhuma que vá me fazer botar na cabeça que Jedi não tem plural.
Mas sempre foi assim, Cardinho. Por que você quer agora?
Eu sei, eu sempre reclamei. Isso não é de hoje, não.
Ah, não. Eu sempre usei o que é o certo, né? Os Últimos Jedi. O Jedi não tem... É que no inglês isso faz mais sentido, né? Que aquela
piada
é tipo Hobbits.
Exato. Que tem no Trovão Tropical, no Tropic Thunder, que o cara fala, você não fala Chineses, né? Chinese são os chineses. Não tem esse S a mais, porque é um nome no pluralizado. Mas então, o que eu estou percebendo? O hoje é uma redefinição, né? É uma busca por novos formatos, por novos públicos. Era o paraíso que a gente sempre quis. Fala a verdade. Quando a gente era moleque, nós passamos pelos anos que não tinha nada. Que no máximo saiu o Império do Mal pela Abril. Era isso que tinha Star Wars. Aí saiu o joguinho do Sombras do Império.
Isso.
Nós ficamos anos vivendo de um quadrinho aqui e outro ali, em português. Aí saiu um jogo, então a gente passou aqueles 20, 30, sem nada. De repente, de 99 para frente, Star Wars acorda e fala: eu vou ser maior que Star Trek em termos de presença de mídia. Porque Star Trek, aquilo, os filmes, né, tem a lógica do filme bom, filme ruim, filme bom, filme ruim, mas eles eram bem presentes por causa da TV. Né? A nova geração fez muito por Jornal das Estrelas. Mas Star Wars não tinha isso. O que a Disney está fazendo? Está levando para a TV. E já estava levando desde o cartoon. Desde quando foi que saiu o Rebels? Foi lá perto de episódio 2, foi assim, Rebels, Clone Wars. Primeiro Clone Wars, que
Clone Wars, isso.
Pensa de temporada. Pensando, é. Teve aquele desenho do que o Genji
Tartakovsky fez,
que era do caralho, que é muito legal. Até hoje eu lembro daquele episódio do Mace Windu sozinho, batendo em 500 mil Super Battle Droids. Então, assim... Star Wars foi arriscando, foi engatinhando para a TV, que é onde ele devia estar para aumentar isso. E aí você tem uma série de vezes, tem mais temporadas de Clone Wars, aí fizeram Rebels, que é uma obra de arte, um negócio maravilhoso. É
muito maravilhoso. Rebels, só pra você, eu fui terminar, as pessoas muito falaram para mim de Rebels, eu nunca tinha visto. Eu vi Clone Wars e tal, não sei, não cheguei a terminar, inclusive. Mas
eu
vi Clone
Wars recentemente.
E aí... Todo mundo falava de Rebels, o Borbs tinha falado, falava pra caralho, você já tinha falado, uma outra amiga minha que gosta pra caralho de Star Wars já tinha falado também, um monte de gente já tinha falado de Rebels, a Lud já tinha falado de Rebels pra mim também. Aí eu fiquei, caralho, vou assistir esse negócio. Aí, pandemia, resolvi, tá trabalhando em casa, né, em home office, resolvi eleger uma série pra hora do almoço. E tinha que ser uma série curtinha, não sei o que, blá blá blá, Rebels. Mano, amei.
Muito boa.
Apaixonei.
Não, e um roteiro assim, muito amarrado, muito bem amarrado. Muito bem redondinho, né? Com arcos fechados.
E os personagens carismáticos. Carismáticos,
exatamente. Que faz você querer saber a história pregressa deles, de ver. Então, isso é muito interessante.
É, né? Você se importa com ele.
De onde vem esse personagem, a história dele, a jornada dele até então.
E sempre isso é uma força grande, né, Gi, né, em termos de ficção, né, no mundo nerd. Quando você se importa com esse personagem ao ponto de querer saber mais.
Né?
Os consumidores civis, né, as pessoas normais, elas assistem um romance e acabou, é aquilo ali. Ah, aquela história me entreteve por 2 horas, tá ótimo, vamos pro próximo. Não, eu acho que essa é a grande... Outro dia eu tava tendo uma discussão sobre novela e série. Ah, se a novela, porque o Azaghal falou alguma coisa de uma novela. Cara, o lance da novela é que a novela, a gente não se importa com o personagem ao ponto de querer saber mais. Você só quer saber como é que termina, quem termina com quem.
É, você quer saber dali pra frente.
Né? É, o mundo, não, é dali até o fim. Você quer saber a conclusão daquela proposta. O mundo nerd, a gente quer ler o gibi da frequência, a gente quer uma série solo daquele cara, e a gente vai ler todos os livros sobre ele. É uma coisa um pouco maior, acho que o nível de relacionamento propõe uma profundidade maior, uma busca. E essa busca que marcou a nossa geração, né, Cardim, de fã de Star Wars. Essa busca pela revista importada, de ter que ir para Paulista comprar a Vanity Fair, porque saíram as fotos do episódio 1, não tinha, a internet, né, ainda não estava tão assim fácil de achar tudo. Então, essa busca meio que marcou bastante a nossa geração. A geração atual, eu não posso falar a respeito, porque além de eu estar muito distante, eu não sei o que eles andam consumindo, além de memes. Então, qualquer coisa que eu falar a respeito seria uma, né, tiozão cagando regra. Então, não sei como é que eles estão, mas o que eu vejo no Instagram é uma molecada celebrando isso e usando multimídia como a gente nunca usou. A gente tinha medo de fazer uma camiseta com uma foto de Star Wars porque a Lucasfilm ia processar a gente, ou a Fox. Hoje, o cara pega, faz a camiseta dele, sai na rua, foda-se. E aí, sabe, existe uma série, é uma outra lógica em relação aos medos, às ansiedades, ao que a gente quer. Então, eu vejo que Star Wars está nessa redescoberta, até com o seu próprio novo público, para se posicionar como uma coisa maior. Então, olha só, qual foi o grande atrativo do Disney Plus para o lançamento? Foi Mandalorian.
Que aliás, foi a mesma... também é outra série que apaixonou, apaixonante, né? Apaixonante.
Maravilhoso. E o que, de onde veio isso daí, Gi? Quando a Paramount foi lançar o canal dela, qual foi o chamariz? Foi Discovery, nos Estados Unidos. Então você assinava o canal da Paramount para assistir Discovery. Você não assinava para ver um monte de filme velho. Você assinava para ver Discovery. Só que aí eles não tinham tanta série nova como a Disney tem. Então a Disney fez essa brincadeira. Estourou com o Mandalorian, aí veio a pandemia, começou a botar os filmes. Né? Um filme aqui, um filme ali. E agora as séries estão estreando lá. WandaVision já fez, né, muito barulho, agora tem a série nova do Soldado Invernal. Então, eles vão fazer essa brincadeira. Eu tô vendo o universo Marvel com uma estratégia muito parecida com o universo Star Wars. Eles estão posicionando na TV para não ficar dependendo de produções estupidamente caras no cinema. Eles têm produto de suporte. Eles têm como é que a gente chamava, Cardinho, quando a gente dava ingresso de cinema para os outros lá no Playout, era sustentação, né?
Sustentação.
Então, a série, ela mantém o público vivo e ativo e participativo entre um blockbuster e outro. E aí você não tem mais a necessidade de soltar um filme a cada 2 anos. Solta um filme, bota uma série ali no mês para os 3, 4.
Né? E eu fico pensando até, você está falando dessa lógica de blockbuster, eu fico pensando até no papo que a gente teve, inclusive com o Renan sobre streaming e tal, eu fico pensando até além, assim, o quanto, na verdade, essas produções originais diretamente para o streaming já não são blockbusters por conta própria, porque, no fim das contas, a relação com o cinema vai mudar, né?
Tá mudando. Tá mudando e a gente não sabe, né? Eu acho que todo mundo que está chutando agora é muito incerto, porque a gente só vai saber a reação do público pós-pandemia no pós-pandemia. Agora não dá para estipular, eu vou apostar na imbecilidade geral. Então, se eu apostar na imbecilidade geral, quando falar, ó, acabou a pandemia, mas o coronavírus está por aí ainda. Ah, mas aí vai todo mundo pro cinema, porque ninguém está usando máscara. Isso aí. Eu não sei se eu vou. Sei lá, eu gosto, sinceramente, eu gosto da possibilidade de ter qual foi aquele último filme da Disney? O Raya e o Dragão, né? Eu ir lá e pagar, assistir em casa, em vez de ir ao cinema. É mais barato, é melhor, estou no conforto de casa, tenho 3 crianças. Não vou conseguir ir ao cinema, porque eu tenho um bebezinho, não tenho com quem deixar. Então, eu já não estava aí no cinema há um tempo, depois que eu voltei dos Estados Unidos. Então, essa relação, para mim, já estava mudando. E, de novo, é a minha relação. Não quero saber de ninguém, não estou apontando para ninguém. Mas são blockbusters, porque, olha só, se você pegar a quantidade de assinantes que entrou no Disney Plus no começo só para ver Mandalorian, você transforma isso no ingresso de cinema e vê quantas pessoas são. E acabou, porque, cara, o lazarento que vai lá piratear filme, ele tá cagando pra essas coisas, ele vai piratear a série também. Antes de eu ver Mandalorian, de ter no Disney Plus no Brasil, já tinha um cara lá, eu tinha um escritório na WeWork ali na Pompeia, o cara já tinha todos os episódios de Mandalorian no WhatsApp dele. Que mandaram.
Caralho, WhatsApp?
Velho. Olha, tá aqui, ó. Falei, caralho, como isso? E tava lá, ele não quis ver, porque, mas ele mostrou, já vi tudo, puta série. E tudo que ele falou se confirmou. Então, assim, o cara que. E o pior, dono de produtora. Né? Então. Foda. Então, assim, essa relação ela está em mudança, em modificação, e a gente não sabe como ela vai vir. A gente viu. Foi ano passado, acho, o Érico Borgo tentou criar um festival de cinema, aí tomou porrada pra caramba, porque ia incentivar, não sei o quê, blá, blá. Então, assim, as pessoas ainda não sabem direito qual vai ser a reação de cada uma delas na hora em que for seguro voltar às aglomerações sociais. O ser humano precisa disso, precisa. Mas eu não sei até que ponto essa relação vai voltar. O quanto vai voltar? Eu acho que uma boa parte foi perdida. E uma boa parte foi redefinida, o que não é ruim. Não é necessariamente ruim. Se você vai passar a consumir em casa, contanto que você continue consumindo e pagando por isso, e eu aposto, eu gosto que as pessoas paguem pelas coisas, porque como escritor de ficção, como roteirista, como um diretor não ativo, eu gosto muito da ideia de, olha, eu vou consumir uma obra de entretenimento, eu vou pagar por ela. Porque se a gente não paga por ela, quem vai pagar? Vai chegar uma hora que quem vai botar dinheiro para fazer filme? A gente vai começar a fazer Kickstarter, catarse de filme Star Wars?
Sim.
Os caras querem lucro. Se a gente não dá esse lucro para eles, né, não paga a conta, nós vamos ter que, daqui a pouco, vai ter o catarse.com/Star Wars. Pelo amor de Deus, comprei um filme. Porque não tem outra saída. Alguém tem que pagar a conta. E quem paga essa conta é o consumidor. É a pessoa que gosta de entretenimento. E eu não entendo. O cara vai lá, paga R$500 num action figure e fica reclamando quando tem que pagar R$40 num livro. Aí você vem o
problema. Sim, sem prioridades, dúvida.
Prioridades. Cada um faz o que quer. Mas eu acho um pouco cagado você falar isso e gastar muito numa coisa com muito menos valor, vamos dizer assim, do que um livro que vai te entreter por uma semana, duas, um mês, dependendo da sua velocidade, ou três
horas. Pois é, dependendo do seu ritmo de leitura, sim.
Então, assim, e sim também para um filme. Você não pode, simplesmente porque ele está acessível, achar que você tem o direito de pegar. Não, e essa sempre dá briga, isso é uma loucura. Mas, enfim...
Esse lance de Star Wars, eu fico aqui pensando, na verdade, o seguinte. Levando em consideração hoje, que a gente tem na própria Marvel, inclusive, um universo super consistente aí nos últimos 2-3 anos, enfim, nos quadrinhos, né, de Star Wars, né, ou seja, eles trouxeram os grandes criadores deles para fazer os quadrinhos de Star Wars, que tiveram na Marvel muito tempo lá atrás, depois ficaram anos nas mãos da Dark Horse. E aí voltar agora para a Marvel, claro, tudo debaixo do chapéu do pai, uhum, do pai Mickey, né? Uhum. Mas, e eles vêm fazendo um trabalho super bom, assim, sabe? Se você ler o gibi do Darth Vader, por exemplo, o título do Darth Vader, uhum, tem a Dr. Aphra, que é maravilhosa, personagem nova, que é incrível. E a gente tem o próprio gibi do Darth Vader é maravilhoso, assim, maravilhoso. Super bem escrito.
Eu li quando saiu o da Leia, logo que saiu, e o do Rogue Squadron, aquele do Paul. Saiu um do Paul, na verdade.
Ah, né? sim.
Que foi bacana também, foi um retorno interessante. Mas enfim, qual é a sua pergunta?
E a gente tem isso acontecendo na Marvel. Uhum. Aí a gente tem o Disney Plus com Mandalorian, agora com esse porrilhão de séries que eles já anunciaram, né? Da Ahsoka e do Obi-Wan e por aí vai. Tem série. Essa semana mesmo, agora, inclusive, estreia o Bad Batch, né?
Uhum.
Na real. Essa semana agora mesmo, semana do Star Wars Day, estreia o Bad Batch.
Que é dirigido pela.
Ah, não, da Patty Jenkins é o filme. É o do
Rogue Squadron. É o filme do Rogue Squadron, que eu tô desesperado pra assistir.
Então. Aí a gente tem esse porrilhão de séries que eles já anunciaram aí. E tem os outros filmes que, em teoria, são filmes que vão falar sobre pedaços do universo de Star Wars fora da saga dos Skywalker ali.
Que é uma promessa antiga, tem... né?
Então, pois é, tem o filme do Taika, que vai dirigir, tem o filme da Patty Jenkins, que é esse que a gente... O Taika a gente não faz ideia do que se trata, mas o da... da Patty Jenkins, que é a diretora do Mulher Maravilha, o Taika Waititi é o diretor do Thor Ragnarok, só para posicionar quem não
o
ligou
o nome da pessoa. O do Taika, eu exijo que seja um filme sobre Wookiees, todo feito em Wookiees.
Ia ser maravilhoso.
E porque eu tô falando isso porque ele teria como fazer esse filme. Ele seria capaz de fazer esse filme.
Eu ainda voto no Taika fazendo um filme sobre o Jar Jar Binks. Polêmica.
Polêmica, meu Deus.
Eu acho que o Taika é capaz de revitalizar ou ressignificar o Jar Jar Binks.
De nada arruma o Jar Jar Binks. Não tem como.
É. Mas enfim, aí a gente tem o da Patty Jenkins, que a gente já sabe que é sobre o Rogue Squadron, né, o Esquadrão Rebelde. Uhum. E a gente tem a trilogia do Rian Johnson, o diretor dos Últimos Jedi, que uhum. não morreu ainda, na verdade. A é. Própria Lucasfilm falou que esse projeto ainda existe.
Uhum. Tem
muita o único projeto contar. Que morreu, de fato, era o filme dirigido pela dupla lá do Game of Thrones, que esse realmente foi cancelado, foi descontinuado.
Uhum. Ainda bem.
O único ponto é assim, a quantidade de coisa que tem acontecendo. Isso que eu não estou falando de videogame, isso que eu não estou falando de RPG, de livro, tanto do cânone quanto do Legends, né? Que não é necessariamente o cânone oficial.
Uhum.
Ou seja, além de estar vivendo uma era de ouro, eu fico até pensando entre nós aqui que Star Wars vai voltar ao tempo em que fazia mais sentido até o universo expandido do que os próprios filmes, entre aspas, os filmes do cânone é, ali dos né? Skywalker.
Porque o novelão dos Skywalker acabou, né, em tese. Porém, aí o universo expandido vale muito mais a pena, tem muito mais material, é infinito.
E sempre foi muito melhor, né? Porque o que aconteceu na época do, né, do que hoje é o Legends? Quando o universo expandido começou a expandir as histórias, eles entravam como complemento, né? Então, pô, Boba Fett caiu no Sarlacc. Sarlacc comeu ou não comeu? Aí, não comeu. Boba Fett explodiu tudo que tinha na armadura pra cima do Sarlacc e saiu meio morto, meio pelado em Tatooine e o Dengar achou ele. Então, pronto. Boba Fett sobreviveu. Aí, quando tava passando na série, você fica, e aí, como é que o Boba Fett escapou? Ele não conta. Então, na minha cabeça, é aquela versão lá. Ele saiu meio mulambendo de que atirei tudo nessa minhoca gigante e consegui escapar. Mas, então, era o contrário, né? O universo expandido, ele vinha para dar algum sentido àquilo que aconteceu. Tanto que o Sombra do Império, que eu acho que sempre vai ser alardeado como o melhor livro do universo do Legend, ele linkava um filme ao outro. Ele literalmente foi uma peça de transição. Né, ele chegava e te levava do Império Contra-Ataca até o Retorno de Jedi. Agora, sim, hoje em dia o que está acontecendo é que, a exemplo da Marvel, o universo de Star Wars ele está organizado do ponto de que, para você entender uma peça no Rogue One, para entender uma fala do Rogue One, você tem que ter assistido Rebels. Senão você não sabe que estão chamando a Capitã Syndulla. Eu assisti depois só. Ela entendi. Então, o que está acontecendo? Essa amarração, e essa amarração tem nome, é o Dave Filoni, que é o grande nome por trás desse levante na TV de Star Wars, que é o cara de Clone Wars, que é o cara de joguinho, que é o cara de Mandalorian, tudo. Vai procurando, você vai ver o nome dele em tudo. Ele virou a nova pedra fundamental de Star Wars ali. Eu entrevistei ele numa das Comic Con, agora não lembro qual foi. Mas gente boa, entende, fãzaço. É um cara que respeita pra caramba a coisa. Então...
Pô, eu lembro na época que a gente cuidava dos canais lá da Turner, ainda na assessoria de imprensa lá e tal, que não se precisa nomear, mas enfim...
eu e o Cardi já trabalhamos juntos em alguns lugares.
Pois é, em alguns lugares. Cartoon, quando lançou a história de Clone Wars, lá a versão logo depois da versão do Tartakovsky, né? Que era a versão do Filoni, inclusive, eu acompanhei um monte de entrevistas com ele. Né? Eu não entrevistei ele pessoalmente, né, assim, mas eu acompanhei por telefone um monte de entrevistas que ele deu para jornalistas aqui do Brasil. E, cara, que cara mais... gente boa, simpático, apaixonado pelo que estava fazendo, sabe?
Sem dúvida. E deixa eu contar esse parênteses para o ouvinte. É assim, quando você é assessor de imprensa, você vai acompanhar a entrevista, você vai lá, ou você liga pro cara, ou alguém do exterior liga para você e fala, eu tô aqui com o fulano, legal. Cadê seu jornalista? Aí você apresenta o jornalista, aí você deixa duas pessoas conversando e você fica passando desespero. Quando você é um assessor de imprensa nerd, você fica desesperado do outro lado da linha, querendo perguntar coisas, enquanto um jornalista faz o trabalho que você queria estar fazendo. É tão
legal. Exatamente.
Sim.
E quando o jornalista exatamente. É ruim, você não pergunta isso, pergunta aquilo. Eu fico torcendo. Eu fiz isso com o Edward James Olmos uma vez, por causa de Galáctica. Cara, que frustração. A entrevista foi horrível. E eu, meu Deus, eu tô com a dama na linha. E eu não posso falar com ele. Mas é a nossa vida. Enfim, Filoni, gente boa. Então, voltando aqui. Tá organizado, as coisas estão conectadas. Então, a gente até falou de quando o universo pode fazer mais sentido. Mas, pô, eu acho que esse novo universo expandido, ele conversa. Coisa que o anterior não conversava. Então, assim, uma coisa de um desenho apareceu lá. O próprio... Eu descobri depois. E a mensagem que o Palpatine mandou no começo, lá no scroll do Ascensão Skywalker, foi uma coisa que aconteceu no Fortnite. Ou no Free Fire.
Não sabia. Então,
eu descobri depois, eu não sei se foi no Fortnite ou no Free Fire, mas quer dizer, a tal da mensagem que a galáxia ouviu a voz do Palpatine aconteceu numa porra de um jogo online que não era nem de Star Wars. Aí você fala, danou-se. Como é que eu acompanho? Não dá.
Mas eles fazem isso mesmo, né? Pra você acompanhar tudo.
Pois é, mas aí você tem que fazer aquilo que eu não consigo mais, até pela idade e necessidade de outras, né, de outros desafios da vida, eu não consigo mais ficar acompanhando tudo Star Wars. Não, porque tem spoiler pra caramba, é uma loucura, então eu nem sabia.
Não, e às vezes tem mídia no qual a gente não se dá bem, não gosta, não curte, tipo, eu com videogame, por exemplo.
É
uma mídia que eu não consumo, de verdade. Eu gosto de HQ, eu sou colecionadora, livro, eu amo... filme, audiovisual, é óbvio, mas chega no game e eu falo, não, nem quero, sabe? Tipo, me dá uma broxada. Então vai ter uma mídia que você vai consumir, que é a sua preferida, óbvio.
Vai, eu acho que isso vai acontecer. Essa pluralidade de histórias em várias mídias, se eu puder chutar, eu acho que vai acabar criando nichinhos. Então, assim, olha, eu acompanho os livros, é o que eu gosto e tal. E você vai assistir o filme, óbvio. Mas essa necessidade de... Ah, eu tenho que assistir Mandaloriano? Bom, assiste o que você quiser. Mas e aí eu acho que o fã entra do outro lado. Criar esse hype, essa obrigatoriedade. De que você chega lá pro cara, oi, tudo bem? Já viu Mandaloriano? Não. Porra, como assim? A pessoa fica puta com você. Você fala, porra, tipo, vou ver, né? Não quero ninguém bravo. eu cheguei pra dar um oi, tomei um tapa na cara. Mas eu acho que vai começar a criar esses nichos. De, por exemplo, eu sempre fui muito um fãzão de livro, um universo expandido. Eu li todo o Rogue Squadron, eu tenho umas três versões dos livros do Timothy Zahn. Eu acabei até começando a ler a New Jedi Order, mas depois do livro 4 eu cansei, não dá. Bob Salvatore não é muito a mina. E aí eu parei, eu acho que eu nunca mais li um livro de Star Wars depois do terceiro livro do New Jedi Order. Eu não lembro o nome qualquer. Era alguma coisa com uma onda, uma tide, alguma coisa assim. E eu nunca li os em português, porque eu estava fora do Brasil, então não tinha acesso. E eu parei de ler. Então eu acabei virando um cliente, um fã de videogame, de filme e agora das séries. Então, tudo aquilo que eu consumia quando eu tinha 19 anos, não tenho nem tempo mais de ler tudo, claro. Comprar tudo, ir nos fóruns, fazer não sei o quê, fazer convenção, escrever fanzine. Nossa, não dá mais, não. Tanto que eu tô tão me sentindo velho, porque o dia que eu vi o clipe da Patty Jenkins anunciando o Rogue Squadron, eu pirei, falei, nossa, eu não tinha ideia que essa mulher tava envolvida. E de repente, meu Deus, o Rogue Squadron, eu vou surtar. Eu chorei.
Mas aquilo, no fim das contas, foi a novidade mesmo. Também deu uma surtada, assim, que, meu, eu acho que tem muito o tom, né, assim, se a gente for pensar naquela sequência que ela dirige, da Mulher Maravilha no, na trincheira, na Primeira Guerra Mundial ali, é, e tudo que acontece dali, desde o momento que ela sai da trincheira até, sei lá, 30, 40 minutos depois, aquela sequência inteira, é, uma pessoa que consegue fazer aquilo consegue fazer um filme lindo de Rogue Squadron, saca?
Espero que sim. Eu acho que ela entende a essência de quem luta essas coisas. Eu não vi o segundo da Mulher Maravilha, né?
Esse tudo bem!
Eu não vi. Eu vi muita gente reclamando. Falei, pô, mas estragou, né?
Pode pular. Não vai fazer diferença nenhuma.
Eu só vi o pôster dela com a armadura de ouro do Aiolos. E aí...
Sim, é. E também, assim, o uso da armadura também é completamente...
É, pois é.
Nada a ver.
Tá vendo, né?
Foi mais pra vender boneco.
Que falar, viu? Mas, enfim...
Outro boneco.
Eu acredito que esse presente tá muito interessante. Ele tá muito plural. Eu não gostei, por exemplo, do que a Disney fez quando eles mandaram o Chuck Wendig embora. Porque, sabe, vai mandar a gente embora por causa de tweet de 1915. Né, e o Chuck Wendig é um puta autor, eu fiquei bem invocado com esse negócio. Embora não tenha consumido os livros dele, eu já vi Star Wars, eu li outras coisas dele. Inclusive, se você gosta de ler e sabe inglês, leia Wanderers, que é um livro recente dele, faz uns 2 anos. É uma das melhores coisas que vai ler na vida. E, então, assim, é um momento de crescimento, é um momento de teste, e eu acho que os testes estão dando certo. A última coisa de Star Wars que deu muito errado foi a bosta do filme do Han Solo. E, né? Mas tem gente que gosta.
Muito entre nós, assim,
sim.
Eu já vi coisa pior, viu?
Também, mas, né, o pessoal não é aquilo, né? Eu acho que eles erraram o tom ali. Foi um... Ó, vamos escalar em erro de tom, de pior para melhor. Eu colocaria o Han Solo em primeiro, porque tudo que eles esconderam do Han Solo não podia ser aquilo. Simplesmente o moleque que fazia X e Y. Não, ficou desinteressante. E aí vem a Ascensão Skywalker.
Nossa, a Ascensão Skywalker é,
pois é,
é o erro,
eu,
né?
Eu queria ouvir do Fábio. O que foi a Ascensão Skywalker? O que aconteceu ali? Da onde veio aquilo? Né? Porque muita gente fala que foi quando, na verdade, os estúdios abriram as pernas pros fãs, né? Porque então, não, a gente não queria assim, a gente queria assado, tinha que ser assim, assim, assim. Aí a gente falou, então vamos fazer um filme que venda pros fãs e foda-se.
Como fã, ninguém me perguntou, eu teria escrito um pouquinho melhor.
Tá? Que tipo de fã? Que fã foi esse? De onde saiu?
Não sei. Devem ter perguntado pros caras do Collider, né? a exemplo dos irmãos dele aqui não acerta muito a mão. Mas enfim.
Deve ter olhado, como é que fala, nos comentários do G1.
Não, olhava no Forchan, comentário do G1. Olha, no meu trabalho, eu vejo cada comentário abrindo no G1 que eu vou te falar. Eu não detestei totalmente, eu vibrei na batalha final, porque na hora que eles mostram o Ed de novo, eu tenho uma relação muito especial com o personagem, e ver o Dennis Lawson ali pilotando de novo, então, pra mim foi lindo. Não posso falar, eu seria muito hipócrita se eu dissesse que eu ignorei esse fanservice. Mas a cagada ali foi um problema, gente. Tentaram botar o Palpatine de novo, pra quê? Já foi. Esquece ele. Sabe? Deixa ele no Império do Mal, sabe? Já tinha fechado muito bem essa ideia de clone, não sei o quê. Tava resolvido. Deixa ele no universo expandido. Não. Vamos voltar ao Palpatine. E o que irrita é um problema que eu tava assistindo essa série da Netflix agora, o Sombra e Ossos, que é uma bobagem adolescente de novo. E não entendo isso como, é o velho falando bobagem adolescente. Tem coisa adolescente que é muito legal. Essa série...
Pô, tem, sem dúvida.
O livro pode ser ótimo. Eu não li, mas a série é tão...
Eu achei bem levinha, assim, bem tipo uma coisa Sessão da Tarde.
Aquele lance meio Cidade Invisível.
Eu achei a produção muito bonita.
Bonito, mas tenta ser tudo e acaba não sendo nada ao mesmo tempo. Então, só ser bonito é aquele negócio. A gente quer sair com a garota que é bonita e também inteligente. que é bonita aos nossos olhos e é inteligente pro nosso gosto. Essas séries, assim, que elas são só bonitas, elas são rasas. E eu acho que é isso que aconteceu com o
Ascensão Skywalker.
É um filme raso. Ele é um filme que sabe, começou tão interessante do Finn com o Poe e a Rey e tal. Eles pareciam que iam ser, né, aqueles amigos inseparáveis até o final. O Finn foi perdendo força e virou coadjuvante. Né? Virou,
sim,
um cenário.
Ele só apareceu no filme.
Ele não fez nada no último filme. Né? O segundo filme...
Não fez nada, apareceu no final.
Exato. Tá ali. Foi, tô aqui.
Com uma mina também, que colocaram uma mina negra junto para fazer um parzinho.
É, então, assim, ficou muito estranho. É um negócio raso, porque não houve uma construção consciente do arco de história de Despertar da Força até lá. Por quê? O Último Jedi, ele é um filme que parece ter extremamente fora dessa realidade que foi criado pelo J.J. É, ele é um parênteses. Então, o que aconteceu? A gente teve o começo do J.J., aí teve um parênteses muito legal, mas bastante fora daquela ideia, e depois tentou juntar as coisas. E quando você tenta juntar, alguém tinha que falar de Palpatine em algum lugar nos últimos dois filmes? Não. Palpatine não era nem referência. Ele estava fora do board. Não tinha Palpatine nas peças. E aí quando você vira, ah, não, mas foi ele. Ah, mas por quê? Era mesmo que ele fala, não, foi o Vader que não morreu. Vader não morreu? Vader se transmutou num rato e depois ele nasceu de novo na forma de uma árvore. E é essa árvore que está fazendo para as pessoas. Poderia ser uma saída. Igualmente. Podia ser a mesma coisa. Tão imbecil quanto. Né? E
Palpatine Mon-Ra.
Palpatine Mon-Ra. Transforma essa forma decadente em Palpatine grudado num negócio que serve a Matrix. Né? E cara, não
é verdade.
Não é. Então, foi uma ideia muito ruim. Ponto. Tem umas coisas divertidinhas. Mas o lance, ah, Chewbacca morreu. Não morreu. Ah, o Chip, eu perdi a memória. Não, não perdi a memória. Nada do que acontece aqui vale, beleza? Porque a gente
parece quadrilho de festa junina, é mentira!
Exato, mas ó, teve uma coisa que eu falei publicamente, então eu tenho que me responsabilizar pelas minhas declarações. Eu falei no começo, depois que o Kylo Ren mata o Han Solo, eu falei, nada redime Kylo Ren. Bom, filho da puta, ad eterno. Só que Ascensão Skywalker me dá isso e me provou que às vezes eu tenho que ficar quieto. Quando o Han Solo aparece e perdoa ele, aí você fala, não tem argumento, porque se o Han Solo perdoa, tá tudo certo. E aquela cena é muito legal. O Harrison Ford aparecer ali, aquela cena é muito legal. Ela é legal, ela é emotiva, ela é bem feita, tem dois atores... Como é o nome dele? Adam Driver é um ator bem, bem interessante, que, né, só está crescendo. Então ele estava ali com uma força da natureza, que é o Harrison Ford, e eles fecharam aquele ciclinho dos dois ali, e foi foda, porque o Han Solo perdoou o filho. E aí, quem sou eu para falar alguma coisa? É, então eles fizeram uma coisa muito boa.
Não sei, acho que é questão do pai também, né? Tipo, pai e filho é outra coisa também, né? Tipo, acho que é mais fácil o pai perdoar o filho.
Não, tudo bem, mas eu tava achando que alguma outra pessoa ia tentar dar essa liberação.
Esse perdão,
perdão. Entendeu? Mas o perdão vindo do Solo, mesmo que fosse só na cabeça dele, ok, funcionou. Eu falei, pô, não tinha pensado nessa possibilidade. Porque ia chegar o Luke, alguém, o Chewbacca ia permitir, sei lá, uma pedra ia perdoar ele. Não, o Solo apareceu. E a cena é bonita, com aquela água toda. Né? Foi bem feito. Mas eu acho que o Ascensão Skywalker foi isso. É um filme sem pé nem cabeça, com alguns pedaços legais. Eu me diverti com ele, mas no meio do caminho eu já estava aqui. Pô, o que está acontecendo? Quem são esses seguidores do Palpatine? Não tem jeito.
Eu ganhei, eu também fui assistir, na verdade, cabine de imprensa, no shopping, lá no shopping Parque da Cidade, super lindo o cinema, daqueles cinemas com cadeira reclinável e pipoca do lado, sabe?
Campanha.
Aquela sala.
Um porquinho para você pôr o pé, né? Um porquinho quente para você pôr os pés.
Sim, tudo. Gente, eu não acreditava. E nem eu, nem eu e minha filha assistia. A gente olhava uma pra cara da outra. Não acredito que isso tá acontecendo. Não é possível.
Mas e foi assim, aí que quando... eu comecei a rir.
Quando é, aí sim, se você definir divertimento como sendo isso, tipo, larguei mão e foda-se, vai, vamos rir dessa porra, aí tudo bem, eu acredito que você tenha se divertido. Mas a questão é, na hora do, quando rolou aquele romance, aí, cara, nossa, eu metade do cinema, ah, tipo, não acredito.
Pois é.
Eu te entendo, mas olha, eu sou um cara que, a minha infância foi triste. Porque eu comecei a gostar de Star Wars quando não tinha nada de Star Wars. Então, eu fiz a minha mãe me comprar os... Em algum momento eu ganhei os VHS e eu me divertia reassistindo. E na televisão, sabe o que passava? Só passava Holiday Special, na Bandeirantes. E era uma desgraça aquele filme. O filme é ruim. O filme é horrível. Só que assim, quando eu era pequeno, eu me divertia com ele, porque era Star Wars. Estava no mundo de Star Wars. Oh, estou no mundo de Star Wars. Então, assim, de Holiday Special, né, que é o fundo do poço, a sessão Skywalker até que dá pra dar uma risada. É que nem quando você vai assistir filme do Jason. Você tem que rir das mortes. Não é pra te assustar. Você só tem que torcer pro facão aparecer. De onde vai vir o facão? Vai vir da direita. Não, o facão vem através do colchão por baixo. Ó, o cara escondeu o facão onde eu não vi.
Então, vem do espaço. Vem do espaço. Jason X, né?
Jason, ele vem com um míssil nuclear, assim, só que em vez de vir, ele vem o facão, aí ele te mata. Sozinho, e o míssil não detona. Eu acho que esse tipo de coisa é encontrar um balanço, um equilíbrio para ver que a coisa perdeu a mão e rir do que tá lá, sabe? É aquele negócio, olha, eu sou um cara muito esperto, mas eu tenho uma namorada em outro planeta. E eu era um contrabandista. Oh, grande segredo do Paul, ele ser um contrabandista. Como se o Han Solo não sempre fosse um contrabandista.
Quando
você não tem problema com contrabandista.
Frase.
Não tem problema.
Eu falei exatamente essa frase. Falei, gente, qual a diferença do Paul ser contrabandista? O Solo não foi isso a vida toda, gente?
Não é. E aquele negócio, teve uma novela que teve qual é o segredo do cara? E o cara assistia pornografia na internet. Você fala, sério? Então, gente, nós estamos em 2021. Né? Mas eu vejo isso. O Ascensão Skywalker, ele... Não foi um filme que teve, acho que muita gente falando, e eu adoro o J.J. J.J. é um cara que eu fiz ótimas entrevistas com ele, eu aprendi muito com ele. Eu gosto, em geral, dos filmes dele, mas ali ele cagou.
É, cagou.
Pô, não adianta você ter 3-4 cenas boas se a história, no geral, tá cagada.
Sim, gente. Aí vira um videoclipe, né? Se for pra ter cena boa...
E a Kathleen Kennedy não chegou pra ele e falou, mano, não faz essa merda. Não, todo mundo achou que era uma boa ideia pra Patine voltar. Né? E na hora não, que todo depois mundo concorda...
No final dos Últimos Jedi, que era super forte, eu achei aquele final ali, né? Lindo.
Acaba ali.
Aquele final é lindo, super esperança, sabe? Tipo, fica todo mundo... Caraca.
É, a esperança de um novo tempo, assim,
um novo tempo, é.
Esse é o grande ponto. No fim, o que eu acho onde tem o grande acerto do Últimos Jedi, é que a gente está falando de Despertar da Força, que faz uma conexão entre personagens novos e os personagens antigos, e os Últimos Jedi faz assim, beleza, agora fica aí no passado, fica aí no passado, e nós vamos falar de futuro agora, nós vamos ter o Luke olhando para trás e falando, caralho, essa Ordem Jedi era uma merda... Puta que pariu, uns protofascistas fodidos. Enfim,
protofascista
essa discussão é uma discussão muito legal, sabe?
É uma discussão densa, que é o que o Fábio estava falando, que as Ascensão Skywalker não teve.
Não tem.
Que, na verdade, Star Wars, aí a gente chega na questão. Star Wars sempre foi denso. Star Wars sempre foi sobre muito mais do que está na superfície. Sempre foi.
Sim.
Né? A questão do governo, a questão de que você falou, do protofascismo, a questão do imperialismo, a questão da dominação. Aí a gente vai para o Jedi, da dominação da mente, da dominação do corpo, do território, um monte de discursos que são muito densos. Que se você for analisar, são super densos. E aí chega no Ascensão Skywalker, o negócio vira tipo. Nada, aquilo se desfaz no ar, né? Aí, e eu me senti traída. Como fã de Star Wars, eu me senti traída. Falei, caraca, não é possível. meu Star Wars virou isso, assim, tipo, sei lá, parece trabalho do terceiro colegial, assim. Tipo.
Não, gente, eu entendo isso, assim, eu passei por isso uma vez na vida, que foi com as frequências. É, mas eu tô falando só por mim, tá? Eu aprendi e eu descobri com o tempo que essa sensação de traição, ela, na minha vida, ela não tem lugar, porque é assim, a gente tem aquela visão, às vezes romântica, às vezes radical sobre alguma coisa, porque a gente quer que ela continue dando sempre aquela emoção pra gente. Sabe que nem um namoro, que você quer que todo dia seja especial. Só que tem aquele dia que a pessoa vai estar de deprê, vai estar mal, não vai querer falar com você, bater o telefone na cara, ou vai falar alguma verdade, você vai ficar puto e sair. Star Wars, até, né, nos 6 primeiros filmes, foi a visão de um cara. Era a visão de George Lucas. E outra visão. Sempre foi outra visão. A gente concordou bastante nos 3 primeiros filmes, e nos 3 filmes do mês a gente não concordou muito. E eu falei, pô, eu vou desistir disso, ou vou mudar a minha relação. Eu falo pra quem quiser, eu não gosto do filme, eu não odeio o Jar Jar, tem uma coisa ou outra boa? Tem, mas é um monte de ideia que não avançou, sabe? E eu acho que o Lucas tentou fazer tudo naqueles filmes e ele não é competente o suficiente para fazer
Sim,
tudo.
ele não.
Não,
Pois é.
mas isso, eu não tô falando que ele é ruim. É assim, cada um tem que conhecer sua própria competência.
Exato, ele é competente em outras coisas.
É um grande produtor, é um grande desenvolvedor de história, as ideias dele são muito legais, mas como diretor e como maestro da coisa, não tanto. Tanto que o melhor, os dois melhores filmes de Star Wars estão dirigidos por outros caras que não o dono da
Que
franquia.
não.
O Império Contra-Ataca foi o Irving Kershner, na trilogia do Lucas na primeira. Não tem nenhum filme bom dos 3 filmes que o Lucas dirigiu nas frequências. E o último Jedi é Rian Johnson. Não foi o J.J. Então, assim, essa visão de fora, ela é sempre importante para o universo de Star Wars, porque ela traz perspectiva. Ela traz uma
Sim.
perspectiva fora da mente viciada no arco que foi proposto. Então, as pessoas conseguem, esses dois diretores conseguiram ver de fora como tratar esses temas de forma um pouco mais clara, de forma mais provocativa, mais densa, como você falou. E o Lucas nunca foi esse cara. Ele nunca foi um grande diretor nesse ponto. Se você pega
Não,
Uma Nova Esperança, Uma Nova Esperança é um filme redondinho, mas ele está na caixinha. É ABC, né? O filme ele não foge em lugar nenhum. É a Jornada do Herói, que, né, agora todo mundo acha que esse é o único jeito de contar a história no mundo, desde então. Mas, na verdade, desde Tolkien, né? Vamos ser honestos. E é um filme ele progride como se espera que o filme vá progredir. Não tem
Ele é um
nenhuma
filme
provocação.
redondinho, né?
Redondinho, e não tem problema nisso.
Mas não te surpreende.
Não, te surpreende. O que surpreendeu Star Wars foi a novidade da proposta como um todo. Não a direção do Lucas especificamente.
É.
E tanto é
Exato.
quando ele
Então,
teve
mas eu
dinheiro.
também. Eu amo Star Wars. Eu não deixei de gostar de Star Wars, apesar de filmes dessa trilogia do Lucas e também do Ascensão Skywalker. Não deixei de gostar. De jeito nenhum. Eu amo Star Wars. É a minha franquia preferida. E eu não vou deixar, é o que você falou, eu não vou deixar de gostar de tudo que eu aprendi com ela por conta desses percalços aí, desses.
Agora deixa, a gente está chegando em uma hora de papo, em uma hora de papo aqui, tem um assunto que a gente não pode deixar de comentar, na verdade, que é o
Pois
seguinte.
não, senhor moderador.
Fábio,
Eu.
não, o Fábio tem essa experiência de fã desde lá de trás, não sei o quê, continua como fã agora, depois dos 40, aquela história toda. Cara, o que aconteceu com o fandom de Star Wars, cara? De que buraco brotaram esses fãs tóxicos que vão para cima da Raze, a Raze Ridley, vão para cima da Kelly Marie Tran, que faz a Rose,
Rose,
enfim.
no fim do.
Que são capazes de pegar um filme inteiro e reeditar, tirando todas as mulheres do filme, porque tem mulher demais, aparece mulher demais nesse filme, então nós vamos reeditar o filme sem
Alô,
mulher.
a mulher é protagonista, o Rey é protagonista.
Não, eles tiraram inclusive a cena da princesa Leia usando a força, sacou? O que aconteceu? De onde brotou essa gente? Ou essa gente existia? A gente não via.
Essa gente era Cid.
Não, eles estavam esperando a internet. Olha, gente, até para não estar convivendo mais nem com o lado bom, nem com o lado ruim dessa história. Aliás, para registro, eu gostaria de reclamar com a dublagem de Star Wars que transformou o lado negro. Ok, não pode mais usar, beleza, super de acordo. Lado sombrio não cola. Se é lado da luz, tem que ser lado das trevas. Porque a gente não fala, existiu a Idade Sombria. Ainda não, era a Idade das Trevas. Então vamos, né, vamos usar pelo menos os termos históricos que a gente tem para se referir a períodos. Não cabe, sombrio é mais fácil de falar. Tudo bem, mas eu não concordo. Então, eu não estou convivendo com nenhum dos dois lados. Mas eu estou convivi muito tempo nos Estados Unidos com republicanos. E aqui a gente inevitavelmente convive com pessoal de extrema direita e a gente vê que o mundo deu uma guinada para esse lado. E esse cara que reedita o filme e tira as mulheres é o mesmo cara que fala que quadrinhos não tem que falar sobre política. É, provando que ele nunca entendeu sobre o que trata Capitão América, X-Men, né? Nunca teve nenhuma leitura além do piu-piu. Da espadinha, do escudo e do pau, pum, pum, capão, né? Mostrando que a visão de uma parcela da população no mundo, ela é turva e ela só olha para o que interessa a ela. E, inevitavelmente, o fã de Star Wars tinha isso. Porque, sabe, tendo vivido em dois países, com bastante tempo e profundidade, você descobre uma coisa que a gente devia saber e ensinar, que a gente não percebe. Ninguém nasce odiando. O ódio, ele é ensinado. E nos Estados Unidos, tem muita gente que ensina o ódio. Tem muita gente que vive o ódio. Tem muita gente que encontra no ódio a sua única saída para uma sociedade que cada vez mais não tem mais espaço para esse argumento, né? Para essa estupidez. E isso independente da língua, do país. Então, o que acontece? Quando você quebra essa magiquinha para esse sujeito, né? Porque todo homem faz isso, entendeu? Para esse homem, e, ai, quebrou o meu mundo, sabe? Ai, refizeram a Xirra, que absurdo. Até achei legal o nome da
Acabaram
Xirra.
com a minha infância.
Acabaram com a minha infância. Mano, se a sua vida depende do visual do Lion e da Chitara, eu tenho dó da sua existência. Mas aí você se comporta como um bosta, eu não tenho dó, não. Eu quero que você se foda. Porque você merece, meu filho. Então, assim, existe essa polarização, inevitavelmente ela ia chegar na cultura pop e ela passou. Mas, Cardinho, vamos ser honestos aqui. Quantas vezes a gente já não viu, dentro da cultura pop, tentativas de, ai, fulano e ciclano não são dignos de estarem com o destaque que estão, vamos derrubar e fazer de um jeito mesmo. Esse
Sim.
problema da concordância com o outro sempre foi um problema e ele se agravou com a internet. Ele usa esses fandoms como é a válvula de escape desses caras. E eu vou falar, ai, que dó, coitados, foram ensinados assim. Só que eu acho que tem um monte de gente que é ensinada a coisas ruins por pais que não são boas referências e escolhe o melhor quando tem opção. Eu não estou falando de pobreza, crime, não. Estou falando de gente que tem condição. Porque, vamos falar, o cara que está na porra da internet editando vídeo para tirar a mulher de Star Wars e postando em fórum, esse cara não mora numa comunidade. Esse corno mora numa casa que está paga pelos pais, tem dinheiro, tem alguém sustentando ele. Ah, ou ele mesmo trabalha, porque a internet não é de graça. Software de edição demora para fazer essas coisas. Você não vai pegar uma pessoa que está desempregada, fodida. Ah, eu estou desempregado, fodido, eu vou pegar aqui e eu vou reeditar Star Wars. Ah, sabe? Não vai fazer isso. Né? Então é um bando de gente que tem privilégio, que tem acesso e que escolhe ser assim. Porque recebeu a educação errada e falou, concordo com isso. Então, pode ser uma postura um pouco dura, mas Cara, essa galera só destrói. Essa galera, ela é péssima, não só em Star Wars, como é na Marvel, como é na DC, como é em todos os fandoms. Isso está acontecendo em todo lugar. Isso acontece na ficção científica, americana, entre os autores. Eu participei de uma convenção um ano antes de eu voltar para cá, e eu estava falando com uma palestrante, estava eu e um outro autor, e aí juntaram mais duas palestrantes, elas chegaram para a gente: não, vocês vão longe nesse mercado. Eu falei: por quê? Você nunca leu uma linha do que eu escrevi. Aí ela falou: não, não é isso, não. Vocês são pessoas decentes. E isso está em falta. Por quê? Todos os homens, todos não, uma parte dos homens que participa desse ciclo, desse mundo, tenta usar a projeção e o espaço para tirar proveito, para abusar, para tirar espaço das mulheres e de todos os outros grupos. Esses caras se acham o dono da bola. E isso mudou muito a minha perspectiva de vida, porque, veja só, alguém disse que uma coisa que eu acho tão normal para mim, que essa é uma pessoa decente, é um diferencial.
Sim.
Ser decente virou um diferencial. Olha que absurdo isso. Sabe? Então, isso não é só o fandom de Star Wars. Isso é uma coisa muito maior. Essa guinada mundial para a direita e para esse radicalismo tem prejudicado todo mundo. A Rosie Tram acabou saindo, né, ela saiu do Twitter porque ela foi detonada, porque a personagem dela tinha relevância. Ah, não vai tomar no cu. Desculpa, não sei se pode palavrão aqui. Sério? Por que
Pode.
que você tem. Quem são esses caras para julgarem quem tem que ter espaço ou não? Você tem espaço porque você tem mérito, porque você chegou, porque você conseguiu, porque alguém te deu essa oportunidade de trabalho. É um negócio que eu passei muito na minha carreira, e o Cardinho conhece um pouco disso. O fato de que já teve gente nesse meio que se achou no direito de decidir que eu não deveria trabalhar no meio, que eu não era
Não.
digno de trabalhar no meio.
Nossa, bem-vindo.
Como é que a gente encara uma sociedade que permite que pessoas assim tenham destaque, tenham força e sejam ouvidas? Isso é o pior, quando esse tipo de gente é ouvido. Então,
É,
assim.
o John Boyega, inclusive, tem uma coisa até, né? O Finn, o ator que faz o Finn, recentemente, ele, inclusive, deu declarações de que, muito obrigado, Star Wars, mas estou fora, não quero mais, não.
É.
Porque, enfim,
Se for para me trazer
se for para.
mais treta do
E tem,
que
e aí tem os
vantagem.
dois lados, assim, tem um lado, e esse é um lado que é importante de a gente deixar aqui, talvez, como última mensagem para as pessoas. Que são as pessoas que ficam indignadas com isso, ou seja, que vão lá. E as pessoas que minimamente entendem que o império é do mal e os rebeldes são os bonzinhos, saca? Assim, é o mínimo. Mas a pessoa que minimamente entende isso e fica puta da vida quando, por exemplo, o cara vai, quando vê aquele monte de trolls entrando no Instagram da Daisy Ridley, da Kelly Marie Tran, ou do próprio John Boyega, enfim, que vão para cima dele, não, porque ele não pode, porque ele é negro, e o negro não poderia ser Stormtrooper, e não poderia, portanto, ter a força, whatever,
Ah, é
saca?
sim, porque não tem nenhum Jedi negro.
Falaram um monte de abobrinha pro cara, pois é.
É,
Tava
não
lá
viu, é, não viu os outros filmes, né?
o Samuel Jackson
É, bem
de
feito.
sabre roxo, style pra caralho, pra
É.
provar que, enfim. Qual que é o grande ponto?
E esse cara é o cara que acredita em midi-clorians, né?
É o cara que acredita em midi-clorians, pois é. Agora, a gente está falando do lado dos fãs, e uma coisa que o Boyega criticou mesmo, e acho que é importante dizer isso, é que ele falou: cara, eu fui atacado por fãs e não tive apoio da Disney.
Sim. Não teve. Porque a Disney não se mete em polêmica. Como eu falei há um pouco atrás, a Disney mandou o Chuck Wendig embora porque ele tinha feito um tweet um pouco polêmico, sei lá quando. Rolou uma caçinha às bruxas e se livraram de um autor bom. Quer dizer, não tem apoio. A Disney não se mete nessas coisas. É absurdo. É absurdo. E você chegou a
É,
ver
enfim.
quando o John Boyega foi fazer aquele discurso em Londres, que ele fez um puta de um discurso antirracista, que é um discurso fantástico, inclusive, e aí ele falou: mesmo que eu nunca mais trabalhe em Hollywood, eu não vou me calar. Aí aparece o amigo do Corra, que esqueci o nome dele. O nome dele.
Daniel Kaluuya?
Não, não, o diretor.
Ah, o Jordan Peele.
Jordan Peele fala assim, don't worry, we got you. Meio que assim, foda-se o resto, você trabalha pra mim. Então, é esse tipo de coisa que falta, que é aquele lance do apoio de mentirinha que o pessoal reclama, né? Você é solidário à causa ou você é um aliado? Existe essa diferença muito grande entre esse, não, eu acho ruim. O que você faz a respeito? Se você
é porque
só...
na hora que a bomba estoura, a galera, quem tá do teu lado, né? Tipo, a galera fugiu, sumiu, todo mundo.
E é muito difícil tá saber. Com a bomba na mão. É muito difícil saber essa diferença e como fazer, especialmente no Brasil, que essa coisa ela se manifesta de outra maneira, às vezes fica difícil entender, pô, como é que eu posso ser esse aliado, ou onde é que eu tô sendo só o cara que reclama no Twitter. Mas é importante o que o Cardinho falou, de a Disney pega, vai lá, acontece tudo isso, e a companhia que gerou o problema não se posiciona. Ela não ajuda, ela não fala, olha, isso aqui tá errado e a gente tá do lado do autor. Isso é uma coisa que a Netflix acerta muito. A Netflix
tem
uma posição extremamente clara, uma posição quase engajada, eu diria, e eles não estão nem aí. Ah, se os homens brancos radicais de direita que acham isso tudo errado vão parar de assinar a Netflix, a Netflix não se importa. Por quê? A Netflix está fazendo o que é certo, e eu não estou falando isso porque, é porque é o que eu acredito. Desculpa. O argumento de extremismo desse tipo, que quer tirar a mulher da frente, que acha que o negro não tem vez, está errado. Ponto final. Isso não é um argumento. Isso é uma estupidez que o mundo ainda insiste em alimentar e manter vivo em prol da liberdade de expressão. Não, liberdade de expressão é uma coisa. Ódio, destruição e segregação e essa tentativa estúpida de voltar ao mundo que nunca devia ter existido está errado. Não é um argumento.
Sem dúvida.
Ponto. Não tem que discutir isso. Você não tem que fazer que a CNN pega. Ah, agora vamos chamar um cara do outro lado. Não tem outro lado. O outro lado não tem que ter voz. Porque esse lado é desumano. Esse lado é retrógrado. Esse lado não causa bem a ninguém. Só ao cara que quer provocar. Esse lado provoca dor. E é isso que a gente não pode permitir mais. E é isso que, como escritor, no meu caso, tem que tomar cuidado. Tem que fazer essa coisa direito para não repetir um discurso idiota que eu ouvi um monte quando era criança. Não é assim, a gente tem que olhar para frente, assumir erro e fazer o que a gente pode para ajudar. E não deixar com que esse tipo de discurso se propague, nem mesmo na ficção. Isso tem que morrer de uma vez por todas.
E eu digo, tem uma lição em Star Wars, que é a coisa talvez essa glamorização do Império, por exemplo, né? Da figura do Império, de não entender que ali, de fato... E foi uma coisa que, inclusive, a Primeira Ordem, enquanto continuação do Império, né, deixou ainda mais claro nos uniformes, ainda ficou mais claro, e as pessoas, e tem uma parcela da sociedade que realmente não entende, que assim, ali, veja, é o nazista, sacou? Mas, enfim...
Ou o nazista, ou aquele lado ruim do Império japonês da Segunda Guerra Mundial. Eles representam o autoritarismo... E se você acha que isso sou eu inventando, né? Porque tem esse negócio, Cardinho, você vem e teoriza, o cara, essa é a sua visão, é o que você está dizendo. Não, não, eu quero que você pegue, procura, eu vou até procurar aqui, quando a gente está falando, o curta do Jorge Lucas, um curta da faculdade que o Jorge Lucas fez, em 1966, chamado Freiheit. Freiheit é uma palavra em alemão que significa liberdade, freedom, né, liberdade. Essa história é basicamente um cara fugindo de um campo de concentração na Alemanha nazista, ok? O cara está fugindo e existe todo um discurso sobre liberdade e esse cara é metralhado para a morte, porque ele não consegue fugir. Jorge Lucas deixa o ponto de vista dele claro, nazistas são filhos da puta. Não merecem retornar, não merecem existir. Não é um ponto de vista válido. É um ponto de vista destrutivo. Ele deixa isso claro nesse curta. Então, não é o Fábio falando porque eu sou contra isso aqui. Não, 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 não. É o Fábio falando do ponto de vista declarado pelo diretor em uma de suas obras. Então, às vezes é interessante entender quem são as pessoas que fazem as obras que você consome? O, sabe, Gil, o Cardinho mudou minha vida uma vez, porque eu tava procurando uma banda de heavy metal pra ouvir, e aí eu fui falar de Manowar, e ele, não, porra, mas tem XYZ de problema. Aí eu fui olhar e falei, caramba, eu não sabia que tinha tanta treta envolvendo Manowar, e ele me apresentou Brothers of Metal. Eu ouço aqueles malucos até hoje, todo dia.
Brother, mano, é maravilhoso.
É muito e bom.
E foda que o Brothers of Metal tem mina cantando junto e tal, ou seja, os caras juntaram tudo, ele tá ótimo, entendeu? É isso aí.
Não,
mas o que eu tô falando de lição, o que eu tô falando de lição é uma lição que fica clara ali em Star Wars, que é o ícone máximo da franquia, em um certo momento ele olha para trás e fala, ele já vinha percebendo, quem assiste os filmes hoje tendo, tendo talvez um pouco da consciência do que aconteceu no universo expandido, enxerga ainda mais, mas se você não tem nenhuma consciência dessa, se você ainda assiste, ainda assim, putz, estou vendo, sei lá, Star Wars pela primeira vez. Vi o primeiro, vi lá Nova Esperança, depois vi o Império Contra-Ataque, estou entrando no Jedi. No Império Contra-Ataque já fica mais claro,
não, fica mais escancarado,
fica claríssimo.
Escancarado,
Pois é, que aquele moço de capacete chamado Darth Vader, uma hora ele olha para trás e fala, que bosta, que eu fiz da minha vida?
Exato.
E ele se arrepende e vai contra o negócio, e ele mata o Imperador. Então, ele, cara, ele é o ícone supremo do bagulho, e ele percebe que ali tem um erro.
É. Ele é praticamente o personagem de uma outra história americana. Ele se juntou a um caminho que ele viu que era coisa errada pelas razões
erradas. Do Edward Norton, né?
Isso, do Edward Norton.
Do nazista.
Isso. E o Vader é isso. Se você reparar, ele está medindo as consequências dele todos os passos. O Império Contra-Ataca escancara isso. Se você ler Sombras do Império, piora ainda mais a situação, porque o Vader está numa jornada de arrependimento e de redenção. É, todo mundo olha para a jornada do Luke como é o descobrimento, é a jornada do herói e tal. Na real, o Luke é um capítulo. O Luke faz o Vader virar de volta, faz o Vader lembrar quem ele era. E a noção de família que fez isso com o Vader. Né? Mas é esse negócio, o Cardinho tá certo. Darth Vader, que é o grande ícone, que é o cara mais fodido, badass, vilão, caramba, ele se redime, porque aquele caminho não tem absolutamente nada de bom. Só levou ele a trair os amigos, a perder os braços, pernas, a mulher, os filhos. Ele perdeu tudo. Perdeu tudo, aí resolveu, né? Vou aqui botar essa roupa e vou sair espadando todo mundo, sabrando todo mundo. Então, se você não entender que essa jornada é uma jornada de redenção, de arrependimento, de um cara que não queria estar naquele lugar, ele era um mocinho, sabe? É aquele lance. Ele é Lúcifer, era um anjo, caiu e se lascou.
Exato.
Só que o Vader tem a chance de recuperar o erro, coisa que Lúcifer não teve. Então, você tem que entender isso. Star Wars é essa luta. Os rebeldes, eles são os bons moços. Não, você não pode se falar, ah, não, mas o Império tinha razão. Mano, como assim? Então, quer dizer que os japoneses tinham razão em Pearl Harbor, assim como os americanos tinham razão em Iwo Jima e Nagasaki? Não. Todo mundo que faz isso, quem se comporta, não é quem é o Império, é quem se comporta como o Império está isso, errado no avanço
exatamente. Social. Exatamente.
Então não é só questão de um lado ou de outro. Não vou ficar falando que os americanos são bonzinhos. Não, fizeram um monte de merda. Chacinaram um monte de gente. Mas é isso que o pessoal não entende. Esse negócio, ah, eu sou um oficial da primeira ordem. Olha o que isso significa. O que você está... quais os valores que você está agregando para você mesmo? Hoje...
Tem um livro que eu amei, assim. Sei lá, recebi e fui ler o livro... assim, despretensiosamente, eu adoro o personagem do Vader e esse arco, né, de redenção, na real. E aí um livro chama Lords do Sith, que é basicamente um livro que se passa também nesse momento aí, Sombras do Império, na real, até. Se não me engano é isso, se não me engano é ali no momento, mas enfim. Eles.
É 14 anos antes.
Vader e o Imperador.
É 14 anos antes de Yavin.
Ah, então é isso mesmo. É isso mesmo.
Então é antes da trilogia clássica.
Sim, então é isso. É, então é isso mesmo. Os dois, o Vader e o Imperador, eles estão numa viagem e eles caem justamente em Ryloth, que é o planeta da raça da Hera Syndulla. Inclusive, eles encontram com o pai dela, inclusive, no livro. Mas a relação, o livro é muito legal porque mostra a relação entre os dois, assim, eles passam a ser caçados, o Vader e o Imperador. Mostra uma. Ao mesmo tempo que o livro te mostra que, caralho, o Vader é foda mesmo, ele é forte pra caralho mesmo, assim, sabe? Ao mesmo tempo te mostra, caralho, ele é frágil pra caralho mesmo, assim. Porque as caraminholas que estão na cabeça dele, já desde aquele momento, a desconfiança de que ele está sendo usado pelo Imperador, de que ele tomou a decisão errada, de que tem um monte de lembranças que ficam passando pela cabeça dele, de coisas que ele abdicou, e, enfim, mano, é isso, assim, sabe? As pessoas não entendem, no fim das contas, que aquele cara não é a incorporação, a figura do mal.
Ele não é a incorporação.
O mal é o Imperador.
Sacou? Ele foi usado,
o Vader,
né?
É outra coisa, assim, né?
Ele foi usado, ele foi enganado. Lógico que ele tomou as atitudes dele, só que... E essa, acho que uma das boas coisas da frequência é que você mostra que o Vader é basicamente um cara bonzinho que foi enganado e resolveu acreditar no milagre. Resolveu acreditar na salvação. Você toma esse elixir aqui e vai tudo ficar bem na sua vida. E o cara tá tomando um potinho de mijo. Né? E aí ele vai e acredita, né? Ele drink the Kool-Aid, né? Aquela frase que tem nos Estados Unidos. Ele acreditou na promessa. E matou criancinha. Isso é uma coisa que até hoje eu não esqueço das frequências, que é o Vader matando criancinha. Cara, porra, aí como é que você aceita a redenção dele no final? E, pô, passou, sabe, nas criancinhas, não faz isso, né? Fez. Então, cara, é isso. O Vader não é um mal encarnado. O Vader é um cara que foi destruído física e mentalmente pelo mal. E de novo, né? Trazer o Imperador de volta na porra do Ascensão Skywalker quebra muito esse negócio. Pô, o Vader, então, ele tira a força dele destruir o Imperador. Ele não destruiu o Imperador, ele só fodeu aquele corpo lá e o velho continuou. Ah, pelo amor de Deus.
Ah, é verdade, isso é outra coisa, pode crer.
Não é. Tira a força daquele momento. Aquele momento foi tão assim, pô, lá, ele consegue, por amor ao filho, à família, para proteger a filha, ele consegue se redimir e fazer a coisa que tinha que ser feita pro filho dele, porque ele faz isso pro Luke não passar o que ele passou.
Exato.
O Luke não sofreu o que ele sofreu. E aí, quando o velho volta, você fala, ah, o velho tá lá, então o Vader só deu uma atrasadinha nos planos dele. Porra, que fixação nesse Palpatine, cara. Ele é um personagem tão não legal, assim, não tem muito a agregar. Ele parece, ele é mais, né, ele é uma ameaça fantasma de verdade, ele tá lá como presença. Mas não que ele seja muito interessante. Eu nunca achei o personagem interessante.
É.
Ele é o político sem vergonha, o cara que mente. Ele é aquela coisa que a gente... Né, ele é a manifestação dessa coisa ruim. Ele é a manifestação de coisa ruim. O Vader não.
Fábio, eu queria te agradecer imensamente por este papo.
Imagina, prazer.
É incrível essa conversa. É importante, se você que está ouvindo aí, fã de Star Wars, puder refletir 5 minutos por tudo que a gente está falando aqui, já vai ter valido a pena. Bicho, eu vou te pedir para você fazer o seu jabá, onde as pessoas te encontram, te seguem, enfim.
Ah, jabá, vamos lá. Engraçado, faz tanto tempo que eu não participo do podcast, eu estou até enferrujado nisso. Eu queria agradecer o convite do Cardinho e da Gi. Eu falei para eles, eu tenho acompanhado os episódios, eu adoro o título do podcast, o nome, me faz rir toda vez que eu vejo. E eu acho que é uma coisa bacana. Eu tenho um respeito muito grande pelo Cardin, desde antes da gente se conhecer pessoalmente. Tive a felicidade de trabalhar com ele algumas vezes, então é uma coisa muito legal. E é bom poder estar aqui, tantos anos depois, conversando como se a gente tivesse se encontrado anteontem.
Pois é.
Faz muito tempo que a gente não se fala, assim, muito tempo mesmo, anos e anos. E então foi um prazer estar aqui, e acho que curioso, né? Acho que conversas boas, elas fazem a gente crescer. De qualquer forma, teve coisas que eu não tinha nunca verbalizado, sabia? A respeito de Star Wars, como eu fiz hoje. que as conversas normalmente ficam em torno da história, né? Ficam em torno do lore, do universo expandido, dos personagens, mas acho que hoje a gente falou sobre coisas muito além do que normalmente se fala sobre a saga. Mas enfim, Jabá, se você gosta de escrever, e eu quer aprender a escrever profissionalmente, eu tenho uma plataforma de escrita, que é o escrevasuahistoria.net. Lá eu tenho cursos, workshops, uma série de materiais para ajudar quem quer escrever ficção especulativa. Eu não ensino ninguém a ser o próximo Dostoiévski, mas eu dou os caminhos para você chegar perto do Neil Gaiman, porque chegar no Neil Gaiman não dá, mas a gente chega perto.
Mais difícil.
A gente tem os cursos lá, se você quiser fazer um curso comigo, fica à vontade. Estou por lá. Estou no Twitter, basicamente, no @FabioMBarreto e no Instagram, fabio.m.barreto. E se você gosta de escrever também, tem o podcast O Gente Que Escreve, que está lá no meu site, no fabiombarreto.com. E o último jabá, coloca meu nomezinho na Amazon, se você gostar de ler ficção científica, tem uma série de livros meus lá. Meu último livro é o Snow Globe, que ganhou o prêmio Leblanc, quando ele saiu, em 2019. E agora ele vai sair de forma impressa. Eu ainda não posso falar com a editora, porque eles quiseram prometer que eu ia contar para ninguém. Então, quando sair, vocês vão ver o meu livro sair. Então, fica à vontade para ler o material. Pode mandar mensagem, eu sou facinho, eu respondo. E é isso, de novo, muito obrigado pelo convite. Foi um
obrigado,
prazer estar aqui.
Agora chegamos nas nossas dicas culturais da semana. Prometemos que não vamos falar de nenhum filme, nem série, nem gibi, nem nada de Star Wars, tá?
É, né? Já basta aí o assunto da semana que ficou aí. Mas, na dica de séries, eu quero deixar aqui Sobre Ossos, que está no streaming Netflix, na nossa querida Netflix, que é uma série baseada em uma trilogia de livros da Leigh Bardugo, né? A trilogia Grisha, que chama. E foi publicada aqui no Brasil pela editora Gutenberg, inclusive. É uma série interessante, é gostosinha de ver. Porém, eu achei ela muito levinha, assim, tipo, meio que adolescente, assim, uma premissa quase adolescente, assim. Eu não gostei muito da protagonista, eu achei ela fraca, não sei se melhora. Não sei, mas
achei... vocês que leram o livro, se quiserem contar pra gente.
Mas ali na série eu achei ela bem mais ou menos. Eu achei um vilão caricato pra caramba. Um vilão quase de quadrinhos, quase um Tuxedo Mask ali. Tipo, my job here is done. bem caricato, assim. E o único personagem que eu gostei muito, 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 que é o Jasper. Que é de um trio de ladrões ali, pra variar.
É, os corvos. Eles acham que são a coisa melhor coisa da série.
A melhor coisa da série são esse trio de ladrões aí, que chamam os corvos. Que tem uma quase ninja, assim, que é meio muçulmana, né? Porque, na verdade, não é muçulmana, porque se passa numa terra que
de fantasia,
que não é a nossa terra. Mas ela lembra, assim, tem uns traços meio de pessoas do Oriente Médio, ela usa um chador, alguma coisa assim, e ela é super boa com facas, a mulher é animal com isso. Aí tem o líder deles, que é um cara meio que um Lupin, né? Quase um Lupin, praticamente.
Ah, é?
Lembra bastante o Lupin. E o Jasper, que é
o pistoleiro.
Que é maravilhoso, um cara que atira super bem, e é um personagem LGBT, e também é super sarcástico, tem os melhores diálogos, o personagem em si, ele é super cativante, foi o que mais me chamou a atenção. E os figurinos, que são lindos, maravilhosos. Assim, a produção da série é muito bonita. Ela tem referências de um monte de coisas, de burlesco, de steampunk, de velho oeste, de um monte de coisa, assim, misturado, super misturado, assim, de figurino do século XVIII,
meio 15,
uma coisa assim. Super bonito. A produção é muito legal, mas eu não gostei muito de como a série se desenvolveu. Assim, achei ok. Uma série ok.
Mas acho que é o suficiente pra gente assistir uma segunda temporada. A gente até assiste pra ver o que acontece com a protagonista.
Exatamente. A protagonista é bem legal. Eles mexem bastante com essa questão racial. É bem legal de vocês assistirem. Fazem paralelos aqui com xenofobia, né? Xenofobia aqui na Terra, na nossa Terra real, né?
Uhum.
Contra asiáticos, por exemplo. É bem interessante essa premissa aí da série. Mas foi só, né? Não achei tanto essas coisas. E um filme que eu queria deixar aqui é um filme que, na verdade, é de 2017. A gente passou batido.
É.
E não viu, que é com a Anne Hathaway e com o Jason Sudeikis, que chama Colossal. E esse filme, na verdade, você assiste esse filme pensando que ele é uma coisa e ele é sobre completamente outra. Então é um filme muito legal. Pra quem gosta de tokusatsu, vai gostar.
Quem gosta de kaijus.
É, quem gosta de kaijus e tokusatsu vai gostar. Porque é a Glória, que é a personagem da Anne Hathaway, descobre que ela está conectada com uma criatura gigantesca que está destruindo Seul. Ou seja, imagina, tipo, se você fosse a mente do Godzilla. Assim, praticamente.
É, meio isso.
E aí, por trás, a gente vê que tem todo um discurso falando sobre o papel da mulher, sobre a culpa, sobre liberdade da mulher de seguir sua própria vida, de fazer suas próprias escolhas. Tem toda uma questão aí muito mais densa do que só o monstrão destruindo o seu... Então, assistam. Colossal. E a gente assistiu...
Não, mas ele tá... Não, a gente viu
a gente viu no YouTube.
No YouTube,
ele
tem lá
tá
pra alugar.
Ele tá pra alugar no YouTube.
No YouTube, no
Por módicos, R$14.
É isso. Aí, de gibi, a gente recebeu aqui, a gente apoiou no Catarse, e a gente leu, a família leu, a filha adolescente amou, inclusive, que é o Arlindo.
Da
Ilustralu, que é um quadrinho que ela já vinha publicando aí em... meios digitais tinha um tempo, e aí agora ganhou essa versão impressa, que é linda, né? O traço dela é uma delícia, e a coisa o uso das cores, assim, é muito legal também, são cores bem fortes, bem vibrantes, bem chapadonas, quase como se fossem aquelas canetas marca-texto, assim, sabe? O amarelão, o cor-de-rosa forte pra caramba e tal. Então é muito, muito bonito. Visualmente, e a história é uma delícia, assim, uma história de um menino numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Norte, que tá numa cidade pequena, né, que ele descobre que ele é gay, e aí tem toda uma questão envolvendo os amigos dele, envolvendo a família, é muito bonita, se passa, na verdade, ali no comecinho dos anos 2000 e tal, então, meu, tem um monte, ele é fanático, o Arlindo, né, que é o protagonista, ele é fanático do Sandy Júnior, por exemplo. Então tem uma série de pequenas citações, assim, de coisas que você vai descobrindo aos poucos. Tem o MP3 player, tem os CDs, tem... Enfim, você vai reconhecendo algumas referências, assim, quem passou por esse momento. Mas é muito bonito, muito tocante, e começa, na verdade, de um jeito e termina de outro, assim, sabe? Você se vê... envolvido pela história de uma forma que você fala, opa, peraí.
Aí, duas mídias que começam do jeito que surpreendem a gente. O Colossal e o Arlindo. Começam do jeito que você acha que vai para um lado e te surpreende completamente.
Mas sem perder a doçura, sem perder em nenhum momento a delicadeza. E os diálogos são fantásticos, assim, tem uma série de gírias tipicamente nordestinas, assim, então, que tornam o texto mais... menos duro, menos quadrado, mais fluido, assim, sabe? Parecem pessoas de verdade conversando, que se interrompem, que falam entre si, com balões que se cruzam. É muito, muito, muito legal. Vale bastante a pena. E aí, em termos de música, na verdade, saiu uma porrada de coisa, assim, na última semana. Um monte de coisa legal. Vai ficar até coisa pra gente falar na semana que vem, inclusive. Mas aqui tem dois discos que eu queria, ao invés de um só, dois discos que eu queria deixar a dica aí. Um deles é o Turn Up the Dial, que é o disco do Dropkick Murphys, a banda de Boston, de Irish Punk, né? Que faz um punk misturado com música celta. E o disco é uma delícia de escutar, assim, tem um monte de músicas daquelas ganchudas com refrões que você pega na segunda ouvida já, e dão vontade de dançar, enfim, é uma delícia de ouvir. E aí tem a segunda dica, que é o Fortitude, que é o novo disco do Godira, que é uma banda francesa.
Nossa, muito bom mesmo.
Uma banda francesa de metal, talvez seja um dos grandes nomes do metal contemporâneo hoje. E acho que é uma... Se não me engano, é na capa da Metal Hammer, acho, uma das principais publicações de metal do mundo, que eles estavam como a banda de metal a se ouvir hoje e tal. Tem até um monte de... metaleiro do raiz aí, nossa, se rasgando todo e tal. Mas uma coisa que é muito legal de se falar do Gojira, assim, é que esse disco é talvez um dos... Os críticos amam o Gojira desde sempre, mas acho que talvez faltava a eles conquistar o público. E o Igor Miranda, até, que a gente já falou sobre ele aqui, inclusive, que é um ótimo crítico musical, vocês deveriam seguir, inclusive, falou uma coisa que é verdade. Esse disco é um disco que ele é talvez... Ele ainda é um disco que é super moderno, contemporâneo, não são os caras tentando soar como qualquer outra banda do passado, isso não. Mas o mais legal, na verdade, é que talvez seja um disco mais, aí coloco muitas aspas aí, mas assim, mais acessível. Ou seja, ele é menos cabeçudo, assim,
eu achei,
sabe?
Muito melódico. Eu achei muito melódico mesmo.
É assim, fácil de ouvir, assim.
É, quase sinfônico, assim, bem bonito, assim. Tipo, tô dizendo estrutura musical, tá? Não tô dizendo que ele parece uma sinfonia de música clássica, não
e
é
nem isso. É um disco de metal sinfônico, né?
Nem é isso, mas de estrutura musical, tô falando que ele é muito melódico, a melodia é muito, muito fechada, muito... harmônica, é muito harmônico, tudo muito harmônico.
É, não é um disco árido, assim. E o mais legal é que tem uma música chamada Amazônia, que é, eles já falaram que é, se você ouvir a música, você vai lembrar do Sepultura, de imediato. Eles já disseram que é uma homenagem pro Sepultura, que é uma banda que eles adoram, principalmente pra fase do Roots ali, né? E esta música, inclusive, toda a arrecadação que está sendo feita com ela, seja em visualizações no YouTube, no vídeo que tá no YouTube, né? Seja em... plays que você tem nas plataformas de streaming, no Spotify, Deezer, blá blá blá. E além disso, ela ainda manda também para um lugar onde você pode, um site onde você pode doar, inclusive, mas tudo isso está sendo, toda essa arrecadação está sendo justamente revertida para preservação da Amazônia e dos povos nativos. Depois de tudo que está acontecendo. Então, veja só, temos
que
aí...
A gente acabou de falar, inclusive...
Pois é, temos uma banda de metal francesa que está fazendo mais pela Amazônia do que o governo do Brasil. Enfim, é isso. Muito obrigado mais uma vez pelo seu apoio, pelo seu play, por ter escutado o programa até aqui, por ter ouvido uma parte, ter ouvido o programa inteiro. Enfim, estamos aí.
Mande sugestões, fale com a gente nas redes sociais. A gente vai fazer... em breve sorteio de novo.
Ih, já estamos separando aqui umas coisas para fazer sorteio.
Falem conosco, mandem sugestões de temas aí, que a gente tem todos os ouvidos.
Compartilhem nossos posts, a gente está lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, lembrem-se. Só procurar por Imaginas, pega no olho que você acha, é fácil. Encontrou o olhinho amarelo, é nóis. E você ouve a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, em todos os podcasts da vida aí, no seu feed favorito, ou no www.imaginasepeganoolho.com.br. É isso, minha gente, um beijo no olho. Até semana que vem.
Tchau.